Galera do podcast 90+3, começando mais um episódio agora, com uma semaninha de atraso, né? Aqueles 15 dias que teve como é um episódio religioso,
foi
um evento legal, religioso, que aqui o pessoal tava precisando alguns, né? Estamos aqui mais uma vez na presença de, como sempre, Las Vegas.
Boa noite.
Pedro.
Boa noite, pessoal.
Bom dia, Douglas, boa tarde. Douglas Torres.
Boa noite, pessoal. Estamos aqui junto agora.
Pela primeira vez participando do 90+3 como membro atuante.
Sim.
Porque o primeiro lá não vale não.
Vale não,
ele foi piloto. Vale, foi piloto.
E ele só fez...
Foi.
Não, aquele ali realmente foi um piloto. A gente nem escuta aquele ali.
E o que vos fala, Gilvan?
Mas naquele primeiro, escuta nenhum, Gilvan.
Naquele primeiro.
Eu ouvi. Quem não ouviu o piloto, tá lá no site também, tá, galera? Pronto, o que vos fala, Gilvão, de sempre. A música, quem vai dizer? Douglas, que vamos dar preferência pra ele aqui, né?
É, a música a gente escolheu aqui baseado no Halloween. Semana passada teve um Halloween aqui. É, infelizmente não teve episódio, mas teve Halloween, acho que foi terça-feira, dia 31.
Terça.
Não, foi na terça-feira.
Mas a festa foi no sábado.
A festa foi no sábado, mas como o pessoal não conhece...
Que dia? 31 foi terça?
Foi no dia 28. Mas como o pessoal não conhece muito as festas aqui da cidade, vamos falar do Halloween mesmo. E uma música assim que combina com a época, a gente não teve problema do Halloween, decidiu colocar essa música agora, que é a música Psycho Killer, do Talking Heads. E a gente escolheu aí pra começar esse episódio aí no clima de Halloween, um pouco atrasado, mas ainda no clima de Halloween, né?
Pra falar vocês que a gente também faz organização de festa, foi um Halloween, organização 90+3. Com participação do Coletivo Útero, né?
Sim, do Coletivo Útero, que tá fazendo trabalho aí agora na cidade. Agora não, já tem uns 2 anos aí na cidade. E a gente tá sempre movimentando aí pra não deixar a cena parada, né? Sempre botando umas bandas aí, fazendo uns eventos, um DJ e tal. Inclusive, Pedro Neto, se você quiser, eu sei que você conhece muito de música, se quiser discotecar uma festa nossa aí, como DJ, você tá convidado, viu?
Eu gosto muito de Talking Heads.
Não, mas você só isso não. Se você for o DJ, você bota o que você quiser lá. Eu dou 1h30 pra você.
Eu começo tudo com...
Dá 1h30 pra ele.
Não, uma hora e meia na festa.
Eu imaginei a cena agora, pra tocar
com aqueles pontos aqui segurando, 1h30 lá.
Olha, mas assim, Pedro,
se eu tiver começando a me alcoolizar, vai começar bem, daqui a 1h30 vai começar a troinha.
Passando por Raça Negra.
Vai começar a troinha.
Terminando em troinha.
Aí depois tu derruba os equipamentos. Eu sou famoso por derrubar quebrar guitarra de músicos goianenses.
Os caras ficam putos.
Pronto, galera, vamos falar um pouco de futebol. E
se quiser, por mim eu ficava nessa pisadinha aqui. Eu tô vendo ele falar.
Não, mas é mais assim, a gente quiser aqui, a gente vai num bate-bolazinho, papá. Vamos falar de futebol e a introdução, né? A nossa introdução hoje é o nosso episódio atual, que é o de agora, sendo gravado, é o 19. Tá ficando cada vez mais difícil a gente fazer alguma coisa com o número do episódio, né? 19, o que seria 19? 19 hoje a gente pode falar o seguinte. Tirou a foto para redes sociais, ok. Vamos lá, né?
Ao vivo.
Ficou embaçado, deixa eu não.
Tá, deixa.
Segue o programa.
19. Número 19.
19, pô.
É o 19 é o programa, né? É, 19 é o programa. E agora é o seguinte. Las Vegas, que sempre é o primeiro a responder, vai continuar sendo.
Era pra ser Douglas.
Não.
Não, é você. Você
pegou a...
É... Você lembra de algum jogador com a camisa 19 que marcou época no esporte?
Tá
Clube do Recife.
Tá de onda, pô.
Por quê, pô?
Eu não lembro, não. 19 marcou época no esporte...
É porque essa resposta também não vai dar certo, não. Por quê? 19 é um número de reserva. E antigamente...
É só 18 jogadores inscritos na partida.
Além disso, todo mundo começava com uma camisa de 0 a 11. 0 a 11, né?
Com certeza teve 19, que o Sport tá ultimamente com a camisa...
Pode ser que
não. Número fixo, né? Número fixo, né? Mas número que fixo. Marcou, não lembro, não. Tu lembra?
Não, nem um pouco.
Não lembro, não.
Quando o Ciro começou a jogar lá, era 18, 23, não era?
Acho que era 23.
Chegou a ficar com 18, não?
Pode ser também. Eu lembrei com
23. Mas não é 19 18. Do mesmo jeito.
Tá uma soma. De um 10 e um 9 do esporte que marcaram lateral, época, 10 mais 9 dá 19. 19 que... lateral, bicho.
Tá parecendo, não?
Não, pô.
Eu não lembro, não. Nem o 19, não. Não sei nem quem é o 19 de hoje em dia.
Então, por isso que tá cada vez mais difícil. A gente vai acabar com essa brincadeira de perguntar o número.
Eu pensei que ia acabar lá pelo 37, isso é tem embaçado.
É, mano. Não, mas 19 já deu errado, pô.
É só pra gente engomar mesmo.
É só pra engomar aqui, 19.
19 eu lembrei de Messi quando começou a carreira, de Modric.
Verdade. Modric com a 19 na Croácia.
E no Real Madrid.
E no Real, Madrid, não.
Na Croácia tá com a 10, pô. Joga com a 10.
Não, com a 10 agora.
Na Croácia tá com a 10 também, pô.
A vida pela?
Não, acho que não, né?
Não, eu lembro com a 19... Num Tottenham, eu acho que é 19 também, Modric.
Era 19 Tottenham.
É, e como ele perguntou a mim que marcou época no esporte com 19, eu queria muito dizer Modric, né? Mas não dá, não.
Ou Messi.
Não é, não dá.
Ou Candira.
Não. Candira.
É, mas 19, realmente, eu lembro, agora eu lembrei de Messi e tinha um cara aqui que foi preso em Goiânia, que era na camisa de Messi, era 19.
19.
Na época, Ronaldinho ainda tava lá, né?
Uhum.
19 eu lembro de Messi só, apenas. Algum outro jogador que marcou época... Futebol fala, Mundial, com 19.
19, deixa eu pensar aqui.
Difícil, né?
Caramba,
não é uma muito camisa difícil. Que...
Não é uma camisa comum, não.
Não é uma camisa forte, não.
Boa, Duga, eu trouxe tu pra isso, pô.
19.
É, eu só lembro de Messi, man.
Também, eu também, falando
naquela
de Messi
Copa agora. 2016.
Falou de Goiânia.
Nasri também, né?
Nasri, mas depois foi pra 8.
Nasri.
Depois foi pra 8. É, vi hoje Goiânia Luquinhas. E soube que ele tá indo pra Grécia.
Canhoto.
Luquinhas.
Jogava muito.
Hunter, esse é no Real, pô.
Hunter lá.
É, no Real, é.
É, mas chegou aí.
Fez nada no Real,
aí rodou pô. Esse Hunter lá.
Leandro Panano era 19 no esporte, não?
Não.
Não, não. Rapaz, tem um monte de 19. Isso.
Tem um bocado, pô.
Não, 19 tem um monte, só, né?
Só
não consegue lembrar.
Diego Costa, ele jogou com a 19 no Chelsea.
Chelsea.
Diego Costa. Tem algum 19? Götze no Bayern Munique, 19.
O Dezé Robin, né? Ele jogou com a 19.
É. Tem alguns 19, mas nenhum muito que alguém falou com você na rua, começou, você lembra logo quem foi, né? Só Messi, que só pegou a 19 em uma certa parte da sua vida, né?
Agora é bom, o 19 às vezes se transforma em grandes 10, né?
É, de muda de...
Porque gosta de ser um bom 10, o bom 10 Messi é um dos melhores 10 que a gente viu jogar.
É uma alternativa de número de jogadores ofensivos, né? Ali, um meio atacante, um atacante... Tem alguns 19 que...
Agora 20 vai estar agora de Chaves. 20 tem umas coisinhas, viu?
É, 20 tem, porque normalmente é o seguinte, é o...
O 10 reserva.
É, o 10 reserva, ou às vezes o... Um meia.
Já tem o 10, acaba chegando agora, vai pegar 20.
Pá. O 20 do esporte é Tomás.
20?
É, o 20.
Mas jogou com a 11, a Sul-Americana, não foi?
Foi, na...
Com a 11.
Na quinta-feira foi.
Disseram que ele só jogou porque só tinha ele.
De pra aquela posição,
só tinha ele. Só tinha ele.
Esse dia o Diego Souza tava suspenso.
Só tinha ele.
Mas pro outro me reserva, né?
Mas parece só tinha ele, pô.
Não era reserva, não. Era... Só não tinha Richelle, André e Diego Souza também. Na quinta? Foi.
Mas eu acho que ele supriu bem ali a ausência.
Já chegou no Sports.
É! Já chamou isso?
Vocês que não sabem, eu gastei o jogo porque ele é Júnior Barranquilha. Torcedor Júnior Barranquilha.
Exatamente. Bom, galera, vamos
falar de futebol. Tá com a camisa aqui de Tiara.
É, vamos falar de futebol. Série B, né? Série B primeiro, né? Vamos falar do clássico. Clássico das emoções. É um clássico das emoções.
Fecha o seu nome.
Tem que ter emoção. Foi com emoção, né?
Fecha o seu nome.
Não, mas tinha que ter emoção.
Não, às vezes não tem, não. Isso aí, às vezes, tá
não. Não, mas
é 0x0. Eu achava que ia ser chefe.
Mas esse tinha que ter emoção, porque era o seguinte. Quem ia chorar primeiro? A emoção era essa.
E tinha o troféu.
Valeu o troféu.
Então foi o Jena também. Jena.
Esse negócio de disputa.
Jena foi um grande jogador. Um carcaço.
Jogou mais no Santa, velho?
Não, no Náutico.
Ah, no Náutico.
Ele tem 10 títulos para Pernambucano, né?
8.
8?
8. Pensei que era 2, pensei que era 11, mas foi 8.
Foi 8. Ainda bem que temos o Pedro Neto aqui pra fechar historicamente aqui.
Não, assim, eu tinha estudado a história que Jena tinha sido ex-campeão com o Náutico, saiu pro Santa Cruz e ganhou o Penta com o Santa Cruz. Ah, pra mim a história era essa. Eu,
não, foram 5
só que eu fui pesquisar, eu vi que era 8. E eu não sei qual foi o estreio que ele perdeu, eu tô meio desarmado.
Eu acho que ele não ganhou 6 com o Náutico, não, porque foi tem um jogador que ganhou 6 com o Náutico.
Então ele ganhou 3 no Santa só, não foi?
Não, não sei. Pode
ser. Eu vi a informação, parece que foi 3 dos 5. Ele ganhou 3.
No Santa?
Foi, no
isso
Santa.
Deve ser 3 no Náutico, é. Óbvio, né? É. Deve ter saído durante o pentacampeonato.
Eu achava que, pela situação dos dois, seria um clássico meio fraco, né? Mas totalmente diferente.
Não, eu não achei que ia ser fraco, não. Eu achei que ia ser atirado.
Eu pensei que ia ser.
Eu pensei que era fraco, não. Eu pensei
o
Náutico
ia morrer. O Santa Cruz, vão matar o outro, meu velho.
Fosse pra chutar o placar, eu chutaria 1x1, aquele 1x1 magro, assim. Eu pensei que ia ser um jogo. Os dois com muito medo. E como foi? Só que os gols foram saindo, os times foram se abrindo.
Uhum. Batoré neles, né? Foi batoré pra todo lado. Fica à vontade, Lazarus.
Não, ia falar assim, da situação de antes, né? Antes do jogo, exemplo. Se o Náutico ganha, ele...
Ganhou.
Ele nem passa o Santa e dá uma respirada, mas fica quase no mesmo lugar, né?
O que eu achava, assim, era que se o Santa Cruz ganhasse... Antes de começar o jogo, Santa Cruz era o que tinha a chance ainda, de escapar. O Náutico, mesmo se ele ganhasse o jogo...
Ganhou, pô.
Mesmo
não, falando antes.
Sim, ganhou do jogo e tal. Mesmo assim, ainda ficaria muito difícil pro Náutico conseguir se livrar aí desse rebaixamento.
Porque ele ainda ficava atrás do Santa.
Sim, ainda ficaria atrás, já tava difícil pro Santa Cruz. Imagina pro Náutico.
Aí, e agora empate, praticamente...
Não, assim,
selava os dois.
Praticamente, depois dessa vitória, o Náutico botou o Santa Cruz no caixão junto com ele e mandou.
Junto com ele.
Então, eu não tô, nunca fiz questão de esconder que eu tô com o Náutico como rebaixada já há um certo tempo. E eu acho que se ele vence, se o Santa Cruz vence... Continua a mesma coisa, a Cruz ia continuar muito difícil e o Náutico ia continuar a mesma, se empata, os dois morreriam junto abraçados e o Náutico ganhando, como aconteceu, também. O Náutico decretou a mesma Santa Cruz e foi como acontecendo, né? É pra mim a situação.
Claro
é
que
matematicamente
é, claro, mas acho muito difícil. É, até porque o Náutico venceu ainda tá atrás do Santa Cruz. E o Santa Cruz, pra mim, já não vejo mais como escapar. Também não posso ter, dizer que o Santa Cruz não vai escapar, o Náutico vai. Como eu vou dizer isso? O Náutico tá atrás do Santa Cruz.
Mas matematicamente ainda há possibilidade pra todo mundo.
Não, daí ganha dois jogos agora, daí volta aquele negócio. Mas eu não consigo ver os dois ganhando.
Mas se ele ganha, ele ia pra 35 jogos, né?
Santa Cruz iria pra 35.
Se então, tiver tá aquele respirado. Contato também do advogado lá do Fluminense, também pode ajudar aí. Ninguém sabe, né?
Rapaz, esse é pro ano passado. Santa Cruz perdeu ponto ainda, não foi com esse negócio da...
Perdeu 3 pontos, mas aquilo foi...
3?
Perdeu, mas que foi engano, menino buchudo, sabe? A Santa Cruz, por mais demorado que seja nessa questão de confederação, de nome jurídico, se os 3 pontos botar Santa Cruz ou cai ou não cai, ninguém tirava. Ninguém tirava. Tirou porque... Tanto é que não
fazer diferença.
Não mudou nem na classificação. Só que continua em 19º no ano passado. Eu acho que foi mais um exemplo para os outros times do que propriamente uma coisa que
agora,
vai acontecer.
Agora, acho que tem que rolar uma denúncia, né, dos jogadores. Que, os jogadores do Santa Cruz. Acho
aí
que
a paz jurídica é contigo. Eu não entendo dessa coisa, não.
Naquela cabeçada lá que...
Mas foi acho que é bem uma denúncia, né?
Mas foi uma denúncia de um sindicato de jogadores que tem.
Naquela cabeçada lá que Derlei deu no árbitro. Teve alguma coisa, ele relatou?
Relatou a agressão, pera na arbitragem.
Antes de chegar aí, fala pra ele até aí como foi essa crônica assim, rápida aí, do jogo. Não detalhando, né, mas... Pra galera entender.
Sem detalhar, eu tenho dificuldade de falar sem detalhar. Mas o jogo começou com o Santa Cruz, como a gente já falou.
Já foi
detalhado. Eu só sei falar assim, pô.
É porque foi um jogo
tão louco, né? Às vezes eu fico meio assim.
Explicar, né, como foi isso.
Às vezes eu deixei um detalhe, não explico o jogo direito. O Santa Cruz precisava do resultado, o Náutico tava mais pra...
Fazer o mal.
Pra fazer o mal, tava mais pra essa situação mesmo. O Santa Cruz começou procurando o jogo, botou uma bola na trave com o Bruno Paulo. O Santa Cruz começou dominando, mas eu... percebi que os 20 minutos de jogo, uma bola com o Náutico, chegou na área de Santa Cruz e não conseguiu finalizar. O Náutico ia conseguir chegar com poucos passes, com três passes. É, quem é o camisa 11 do Náutico? É Diego Miranda, não, né?
Não.
O 11.
É um barbudinho baixinho, né?
Rafinha. É. Rafinha. Rafinha é 8.
Rafinha é 8?
Então é Diego Miranda.
É, Diego Miranda. Esses dois têm uma
certa. Não tem bigode, é só a baba. É.
Era só ligação direta o Náutico.
Sim, não. Aí é quando errava. Mas eu vi que quando ele botava a bola no chão, dois, três passes, chegava com certa facilidade. Não tanto mais do Náutico, mas por facilidade de chegar mesmo.
Eu percebi isso também.
Isso foi onde eu vi que o Santa Cruz podia perder, era nisso. O Santa Cruz tinha mais volume e tal. E assim saiu o primeiro gol do Náutico, com uma bela passe de Diego Miranda. Rafinha cruza a bola para Oyan Batoré, que aqui aí só seria mais que eu. Do podcast, é. Que a gente tá vendo. Tá pra jogar, tá ganhando showball ele. Mas tem falha de gol. E botou 1-0 no placar.
Até então o Santos tava bem, né?
Tava bem. Foi tava melhor que o Náutico. Mas assim, era pra proposta do jogo. O Náutico tava esperando uma bola. Como todo mundo faz no Arruda e acaba conseguindo um gol. E o Santa Cruz tinha que propor. E tava jogando em casa. O Santa Cruz continuou propondo o jogo. Aí consegue fazer um gol com o Edson Sarri de falta, que desencantou.
7 meses.
Não, ele tem feito gol de falta já contra o Figueirense. Mas foi sem querer, ele cruzou a bola errada, ninguém tocou. Mas
aquela falta direta mesmo, né? Assim, não. Falta direta foi 7 meses.
Faz muito, não, faz muito tempo que ele fazia. 7 meses, eu não sei.
Foi, eu vi 7 meses. Não, sem fazer falta direta, não, direta.
Ele pegou no final de abril, pô, quando tá baiano, foi 7 meses.
Final de abril?
Foi.
Foi com o Campinense, não?
Não, ele ficou. O Campinense foi de falta, de pênalti.
O bicho, mas abril pra cá é 7 meses.
É, mas não foi. Não, mas não foi 4 de abril, não. Não foi 4 de abril.
Não foi no começo de abril.
Daí, consegue o gol, o segundo tempo começa na mesma atuada, Santa Cruz consegue a virada, mas daquele recuo, o Náutico acha um gol com um escanteio mal cobrado.
Recuo entre aspas, né? Porque depois do gol do Santa Cruz ainda continuou em cima.
Não achei, achei essa coisa.
Eu achei.
Aí empatou.
Depois de virou, não, já virou já.
Uns 15 minutos depois, aí...
Não, acho começou, que não, ele eu tô colocando aqui depois da virada já. Só que consegue virar
e
do
quase
jogo.
Quase vira ainda no primeiro tempo, né?
Quase vira no primeiro quase tempo ainda. Essa coisa consegue o gol na boa jogada de Ricardo Bueno no segundo tempo. João Paulo faz o gol de cabeça, coisa rara. Ricardo Bueno acertar um cruzamento e João Paulo fazer um gol. Dá o Náutico num escanteio. Achei mal cobrado, mas o jogador do Náutico consegue desviar, o que mata a zaga. Batalha mais uma vez na pequena área, empata o jogo.
Claro, mal cobrado nada, foi ensaiado, rapaz.
Só sendo, então foi muito ensaiado.
Foi ensaiado.
Então, assim, me lembrou.
Ele faz uma jogada ensaiada.
Eu só vejo esse gol em duas peladas, duas situações, em pelada e campeonato argentino. É só que eu vejo esse gol.
Ensaiado, pô.
Quando volta do intervalo, o Santa Cruz já faz o 2-1, que tava naquela pressão. Né? Acabou o primeiro tempo fazendo um gol, pressionando pra virar ainda no primeiro tempo e já.
O Náutico faz o gol, o Santa Cruz continua pressionando o Náutico. Mas o Náutico já tava recolhendo a casinha. 20 minutos do jogo, o Náutico já tava caindo, fazendo cera.
2-2.
Eu nem esperava. Acho que o Náutico nem esperava vencer esse jogo. Ele tava mais 1-1. Fecha o caixão aqui, morre os dois de abraçado. Quando é no final, o Santa Cruz vai de vez, tira volta atrás com o Derlei. Bota todo mundo pra frente.
O jogo se encaminhava pra 2-2.
Pra 2-2. E.
Se encaminhava pra 2-2 o jogo, tu acha?
Esse caminho era pra 2-2, tava claro. Só o Santa Cruz tirasse o coelho da cartola ali, que eu não sei como acontecer. No final do jogo, já nos acréscimos, enfim, uma bola pra Oyan Batoré, que muito inteligentemente consegue o desvio da cabeça, bota a bola reta e surpreende os zagueiros. Até Anderson Salles está na frente dele, mas acho que Anderson Salles não esperava aquele desvio de Batoré.
O outro que perde na carreira pra ele. O
Matos?
É ele que perde.
Porque o Anderson Salles ficou, né?
Ficou.
É, o Oyan foi muito inteligente ali. Acho que ninguém esperava aquilo. Ele sai de frente com o Júlio César. E aí vem um lance que começa o polêmica. Eu não acho que foi pênalti.
É, eu já acho que
foi. E Lavega acho que foi. Não sei como
eu tá. Eu acho que ele foi muito Juvan. Desleal ali.
Quem é Júlio César?
Ele entrou muito forte.
Mas assim...
Pode ser.
Mas pegou a bola. Mas então... Mas ele foi duro, mas tem que ser duro. Ele,
se ele pega a bola e quebra a perna do jogador depois. Que acontece?
Bicho... Peraí, aí complica, né? Ele pega a bola bate. Juiz não toca em Batoré. Ele não toca em Batoré. Ele toca na bola, a bola bate em Batoré e Batoré cai. O juiz dá o pênalti, Thiago Duarte.
Ali já era acréscimo, né? Ele deu 4, não foi?
Ele deu 4 e
foi no primeiro minuto já dos acréscimos.
Foi. 46... Não, 45 e segundo já.
O jogo acabou com 58,
foi. Foi muito 58, jogo. Foi. Daí Batoré faz o pênalti. Uma pancada no. O
juiz César foi nele.
O jogo volta assim, já. Já na apagada da luz, Santa Cruz consegue
que
um
também
chutão.
Também demorou a bater o
demorou.
Pênalti. Demorou. Batoré.
O segundo consegue um chutão, a bola cai na área e aí e Ricardo Bueno tá de costas pro gol. Joazi tropeça em si mesmo, cai por cima de Ricardo Bueno. Foi. Cai por cima de Ricardo Bueno e o juiz...
Pênalti.
Eu achei pênalti. Foi um ponto estúpido, mas foi. E os juiz não dá o pênalti e a confusão
tá armada. Eu já vi um parecido.
Bahia e Grêmio. Bahia e Grêmio
também. Também, o Duval também. O Duval tropeça e cai por cima do cara, que é pênalti.
É pênalti, mas o juiz. Contra o Atlético Mineiro. O juiz não quis dar e aí a confusão foi armada, a dele deu uma cabeçada nele. E...
Não, depois do pênalti lá do Náutico, já acabou o jogo, porque não teve jogo depois. Era
eu, juiz, cavando, já eu, juiz, voltando, eu, né? Juiz, errou, beleza. Eu acabava o jogo.
Todo
ali.
Mundo já tava com o nervo
ninguém
flor da pele. Todo
agora
mundo
também deu o seguinte, também deu o seguinte, o juiz sabia. Na hora que eu apitei esse jogo, a turma ia pra cima de mim.
Mesmo com 3x2, sem o pênalti polêmico do Santa?
Acho que a vontade dele era botar três tempos ali rolando.
Sim,
até
sim, porque,
a turma relaxar.
Porque os jogadores do Santa Cruz estavam putos já com o pênalti marcado, né? Pro Náutico.
Esse
mesmo aí juiz, vem a tona ou outro,
esse,
né? Que não marca.
Esse
né?
Mesmo juiz que tá num ano bastante feliz, perdeu a esposa, não foi no começo do ano. Teve a situação do Corinthians e Grêmio.
Corinthians e Palmeiras.
E também contra o Londrina. É, 4 minutos de jogo, antes do Salles cabeceou a bola na mão do jogador do Londrina e ele não marca o pênalti. Com o jogo de ida, eu nem sabia disso. Depois que eu liguei o nome da pessoa que eu vi, era o mesmo cara, Thiago Duarte.
Foi 3x1?
Não, foi 1x1, lá em Londrina. E o Sassadão deu um gol.
Não, jogo de volta,
não falei de ida, não. Foi contra o Londrina. Então, a turma já tava com esse negócio. É, inclusive, o Santa Cruz, pela primeira vez, tentou fazer uma pressão com o árbitro, mas tarde demais já. O cara, o Bartelão também foi expulso. Foi expulso também, porque tava xingando. Tava reclamando justamente disso, que... Prejudicou com o Londrina, prejudicou de novo, mas...
Tu acha que Martellotti errou na substituição? Tu disse que chegou um momento que ele botou todo mundo pra frente,
não,
tirou o volante.
Não, acho que não. Acho que isso é a consequência, é a causa de ter se
sim,
exposto.
Eu sei, da necessidade.
Mas eu acho que a situação era essa mesmo. A situação era essa mesmo.
2x2, né?
2x2, tem que se expor. Um empate, a derrota, lógico que perder um clássico é ruim, mas um empate eu acho que seria o mesmo fim. Mesmo fim. E as impressões de Gilvan sobre o clássico?
É, você descreveu bem o jogo que eu também assisti. É, foi um jogo movimentado, bom. Bom assim de ver os
polêmica,
gols.
É polêmica.
Duas viradas.
É, clássico é bom quando tem expulsão, sangue e.
Virada.
E viradas.
É. Polêmicas.
Eu gosto de jogo assim, pô. Quando tem expulsão, confusão. É, alguma polêmica, cacete. Não na torcida, mas assim, entre jogadores é interessante de ver. Fica lá fora, tá. É.
E com não, entre jogadores teve pouca confusão. Foi mais com a arbitragem mesmo.
E essa confusão toda gerou na expulsão do Derlei ali, que todo mundo tenta conter ele já sai, né? E o árbitro...
Olha, eu tava esse jogo, eu não dava cabeçada no juiz, não. Mas não segurava Derlei, não.
Estava transtornado.
Não segurava nada. Daí, pô, o cara merecia uma dedada. O juiz merecia. Então...
E ele relatou na súmula, né? Deve pegar um ganchozinho aí, né?
Tomara que seja problema de outra pessoa agora, de Derlei, não do Santa Cruz mais. Tomara que esse gancho seja para o time agora, com confiança, ou pro CSE que vai estar na Série B ano que vem.
Mas não é um reforço assim para a Série C, se o caso o Santa venha a cair.
Não, seria não, Derlei não. Derlei, essa conversa não cola mais, porque é reforço para a Série A. Daí não foi. Daí na Série B, vai ser reforço para a Série B. Também não foi.
E voltou.
Também não foi reforço para a Série B. Também foi muito mal na Série B. E agora na Série C, que se caminha, não sei também. Acho que Derlei era um jogador que, quando tava no Náutico, o vigor físico dele é muito voluntarioso.
Há 10 anos atrás,
era um jogador interessante por causa disso. Não por causa da técnica, por causa do físico. Hoje, com 32 anos já, o físico já não é o mesmo. Tá dependendo muito do futebol dele, que é muito limitado.
Assim, já pensando na Série C, tu acha que Náutico e Santa Cruz...
Consegue... Eu não falei ainda não que eu desisti de Santa Cruz, não. Se eu posso falar aqui?
Não,
o destino.
Que nunca desisti de Santa Cruz ainda, não.
Não, tá, mas aí você vai falar assim, exemplo, com essa derrota de 3x2,
eu acho que tá decretado o rebaixamento.
Como é que vai ser agora daqui pra frente,
assim,
né?
Que não vai acontecer. É,
surpresa?
Não. O quê?
O Santa Cruz aí? Nessa série.
Depende do ponto de vista. Pergunta o mês.
Durante, assim, tu viu quando assim que podia, rapaz, agora a gente pode brigar aí pra. Pelo rebaixamento, ali com o Givanildo, né?
Com o Givanildo.
O tempo todo com o Givanildo ali.
Não,
demorou muito pra demitir o
Givanildo. Eu pensava que a troca ia ser rápida. Agora, houve pouca mobilização da diretoria.
Porque também tudo é momento. Assim, quando chega ali o Givanildo, muita gente pensa que agora vai subir,
pronto,
né?
O Givanildo veio pra subir. Mas assim, aí não gravou o podcast sábado passado. E já tava com uma impressão muito negativa. Quando o Edson Salles acabar do jogo do Verdense, ele vai e diz que faz uma semana que ele não vê a diretoria no Arruda.
A turma não vai pra se explicar.
Não vai. A diretoria abriu ali. E ali já ficava muito difícil. Porque o Sai Atrasado, 2015, só que conseguiu contornar bem. Com a diretoria sempre naquela pala, sexta-feira vem, não sei o que. Marcelo
segunda,
também foi.
Segunda.
Segunda. Terça, subiu, terça, não veio. Na Série A também não veio. Mas então já dá uma pala mais. Tá desgastada. Mas
e
talvez.
Jogador não gosta de mentira, né?
Pô, ninguém gosta de mentira, né? Pô.
Só um.
Mas.
Tu gosta de mentir. É, diretoria mentindo pra jogador, o jogador fica puto.
Fica, pô, e com razão. E quando eu ouvi esse abandono, já achei muito difícil. Ia ficar mais a cargo de Martelotti e dos jogadores com para-briga. Que alguns. A gente vê que comprou. Põe um Derlei. A gente vem que comprou a briga, mas falta...
Jusceda
também, que também...
Anderson Salles.
Anderson mesmo falando.
Careca mesmo, Jusceda, tá com cabelo.
Tá com cabelo. Não... É, só que a teoria abandonou, então fica muito difícil. O jogador já deve estar pensando no ano que vem já. E
tu não tá pensando no ano que vem, não.
Mas assim, é muito difícil pensar no ano que vem, porque você vem pra uma eleição agora. Então ninguém
Sim,
sabe.
Mesmo, né? Eleição
nervosa.
Mas a eleição assim... não vai mudar nada sério, que ele vai estar, né?
E não, agora, mas assim, tá. O ano que vem. Projeção.
Muda tudo,
de...
né? Porque a situação
não,
tá.
Quanto a jogadores, eu nunca tive tão esperançoso por um desmanche no Santa Cruz.
É como aconteceu agora no último ano, né?
É, mas aquele ano foi ruim. 2016 foi ruim. O desmanche agora vai ser bom.
Esse desmanche aí, vou complementar a pergunta que eu ia fazer. Cai Santa Cruz e Náutico pra Série C. Tu acha que o orçamento cai também? É difícil montar um time novo? Como é que você... Tu acha que tem que sair todo mundo?
Não, é... Se não for elencar os jogadores que vai ficar ou não, vai ser nosso
demorar. Às vezes dá pra fazer um time com orçamento menor, com uma galera que dê mais sangue.
Não,
o
Santa Cruz fez muito isso.
Deve ficar algumas peças também.
O próprio Santa Cruz fez muito isso. Foi um time... Esse time Santa Cruz da Série B 2017 é pior do que alguns da Série C e da Série D.
Imagina, a gente tá gravando isso aqui, projeção do ano que vem. Série C aí não cai, meu irmão. Vamos jogar essa porra no lixo.
Mas até terça-feira pode ser, né? Terça-feira acho que matematicamente pode acontecer já o rebaixamento de Santa Cruz.
Acho que... É?
Não. Vai ficar faltando 12 pontos, tem 7 de diferença. Não, não. Pode não. Mas o próximo pode ser, eu acho. Vai ficar faltando apenas 3 jogos. O próximo.
Não faltam 5, né?
Mas terça-feira tem rodada podcast. E sábado
Sim,
tem outra. Pode ser da
podcast.
E
então,
são 2 jogos fora de casa.
4 meses de salário atrasado, né?
4 meses atrasado, Santa Cruz.
É complicado isso aí.
4 meses, é foda.
Nossa. Nós que teve uma crise no começo do ano enorme, não tem isso.
Agora, pronto, eu vou responder a pergunta e essa situação aqui. É, talvez mude o planejamento e não seja nem tão ruim, porque assim, o Santa Cruz na Série C vai perder a cota televisiva que a Série B tem, a Série A tem e a Série C não tem. Porém, o Santa Cruz não recebeu na Série A e não recebeu na Série B.
Bloqueada.
Foi bloqueada.
Né?
Então,
por causa de dívida trabalhista.
O que aconteceu muito foi isso. O Santa Cruz planejava um ano contando com a cota e essa cota para pagar os jogadores. Quando chegava no campeonato nacional, não recebia a cota e atrasava. Por isso que na Série C, a vez, o Santa Cruz montou bons times e os times mais... Até porque pagava em dia. Porque isso, o Santa Cruz sabia o que ia pagar. O Santa Cruz montava um time baseado naquela folha.
Sim.
Não numa coisa que vai acontecer e não aconteceu. Então, vai mudar o planejamento, com certeza. Vai ser um orçamento mais enxuto, mas talvez não tenha tanto problema como
esse. Mas esse ano também, o Santa Cruz não fez um time baseado no que ele podia pagar.
Sim, mas não recebeu a cota. Mas o Santa Cruz não recebeu a cota. Você fala...
Mas ele já sabia, você tem que contar, a diretoria tem que contar com isso, que pode ser bloqueado.
Sim,
conta.
Mas esse é um erro de planejamento.
Achou muito.
Não tô aqui defendendo, não gostou muito não, mas não tô defendendo.
Nesse ano não gostou isso não, né?
Não, o Santa Cruz montou um time, o Santa Cruz montou um time muito limitado, tanto pra... Acho que o time teve um momento da Série B que o time era melhor que o time do estadual, pô. Quando tava El Cali, Roberto, Bruno Silva ainda tava jogando. Quando chegou na fita era um time mais organizado que o time do estadual, que tinha Pitbull e Tomás. E aí, só sai batendo falta.
Sim, e a projeção do Náutico, depois desse clássico, perdendo 3-2, não muda muita coisa, não, né? Ainda tá abaixo do Santa Cruz na tabela.
Não, o Náutico não perdeu o clássico, não.
Perdeu, não?
Não.
Eita, ganhou!
É porque parece que perdeu. Eu também me confundi aqui já.
É mesmo, ganhou!
Ah, eu falei a projeção
e
do Náutico agora
com
essa derrota.
Não,
a vitória do Náutico que...
A gente fala da vitória como se fosse a derrota, mesmo, porque
falou tão, o Santa perdeu, mas...
Porque muita gente achou que o Náutico tava na frente do Santa Cruz agora já, não foi?
Sim, é o que a gente falou desde o começo.
Sabe,
o Náutico ganhou, mas
a turma confunde o sentimento com a tabela, porque o sentimento do Náutico faz um certo tempo que tá bem melhor que o Santa Cruz.
Incomoda, velho. Tá incomodando, né?
Não, o que incomodando?
Tipo, o Náutico não tá ganhando ultimamente não do Santa, não.
Tá, não, pô, ultimamente não.
Tá, pô.
Não, ele ganhou os confrontos nesse. Assim,
sim,
no geral,
esse,
né?
Ano, pô. Esse sim, ano. Pô. Mas eu tô falando do sentimento de no campeonato. O Náutico vem vencendo, só que vem perdendo. E pro adversário.
Ultimamente
então, tem gente que não acompanha a tabela como a gente acompanha, que acha que o Náutico tá na frente do Santa Cruz, sabe?
É, é o que eu falei, a pergunta é...
Por isso que às vezes toma confusão, acho que perdeu porque tá atrás. Não, o Náutico ganhou, pô.
Então, mas é o que eu perguntei.
Agora,
não,
se...
não muda nada pro Náutico, é, tipo, não muda muita coisa, né? Dá aquele assim, moralzinho.
Mas né, a moral, né, que o Náutico tem é porque o Náutico fez um primeiro turno muito ruim.
Horrível. Pior da
história. E agora ele ainda conseguiu chegar na reta final com chances matemáticas ainda. Que já podia ter sido rebaixado, sei lá,
há muito tempo. Se aquele primeiro turno se repetir,
a moral,
se
repetir, o Náutico tava com 14 pontos, pô.
Ele tem 31 hoje.
Tem 31.
Tem 15 pra disputar.
Então, primeiro, acho que os dois a conta é 4 vitórias e um empate no mínimo. Com sorte.
Eu não sei como é que tá a tabela do retorno, se for só contar, mas eu acho que com certeza o Náutico deve estar...
Tá entre a sétima e a sexta campanha do segundo turno.
Tá vendo? Pra quem era a lanterna no primeiro turno.
Então a conta eu acho que é de 4 vitórias e um empate pra escapar.
Não, é, porque é legal o seguinte, você pode...
Também,
o torcedor do Náutico...
Náutico tá com 31 pontos.
31, sim.
4 vitórias e um empate foi 44, pô. Não pode escapar com 44.
Difícil.
É muito difícil.
É difícil.
Mas como? Agora você ganha
46.
Você vai ter 46. Escapar com certeza. Então, assim, eu acho que o Náutico hoje tem muito mais motivação dentro do vestiário para Roberto Fernandes tirar do time do
que o Santa Cruz. O torcedor também, ele pode dizer o seguinte: esse time de hoje não é aquele time que começou o campeonato, não é o time do primeiro turno. E ele pode dizer assim: se fosse esse time o campeonato todo, o Náutico não cairia.
Não cairia.
Não muda o fator. Seguinte, ele pode ter esse negócio, essa moral, ou pelo menos acreditar no time agora, né? Mas se ele for frio e perceber a situação, que todo mundo já percebeu há muito tempo já, a situação do Náutico é pra cair, tá caindo já, caiu, não tem mais o que... Querer não, agora os jogadores não podem mostrar isso.
Não pode não, e eu também não julgo um torcedor que não abriu ainda não, pô. Eu não posso dizer que o torcedor tá errado e dizer que não desistiu. Eu já desisti, acho que o Gilvan também. Mas a torcida tem que comprar a briga e, mais do que tudo, a diretoria. Inclusive a de Santa Cruz também tem que continuar comprando a briga, apesar de ter desistido há certo tempo.
Sim, sim. Complicado também a situação do Náutico, que é mais um... Eu não sei se a gente falou no passado, num episódio passado ou não, mas um... Mais um presidente pediu renúncia.
Foi.
Ou seja, já é nesse ano do Náutico.
Ele não falou no último. Passou no último, foi 15 dias, não falou não.
A gente já, nesse ano do Náutico, já teve 4 presidentes que pediram pra sair. 4.
Porra. E acho que...
Tá pouco complicado, né?
Eu acho que isso é histórico, pô. Não, nunca vi isso aí, não.
Tá pouco complicado o ano do Náutico.
A projeção 2018 se inverteu um pouco o político de Náutico Santa Cruz, porque geralmente o Náutico tem uma briga muito nervosa pra sucessão ou pra eleição. E o Santa Cruz trabalha muito com chapa única.
Mas esse ano não, né?
Esse ano vai trocar. Bate-chapa, né? Tem um cara já...
E a situação não tá
normal. Tem três pessoas.
A situação do Santa... A situação que eu falo, quem tá no poder hoje, não tá muito bem, né?
Não tá.
Você não
tá. Tem um que tem menos moral ainda, que é o Albertino Anjos, que tem menos moral do que a Lido consegue ter. E vem um cara forte, que é o Fábio Lopes, só que é o seguinte: a torcida aderir não quer dizer nada, que tem que votar os sócios. E os sócios ninguém sabe como vai ser. Tá até tendo uma campanha de averiguar realmente só Santa Cruz pra não ter aquele negócio que de morto votar, galera votar. E o Náutico vai ter chapa única. Não tá chapa única, não. Já tá eleito.
Já foi eleito.
E depois de implodir a chapa adversária por dentro e por fora, vai trabalhar com uma certa tranquilidade agora.
Acho que tem torcedor do Náutico, sabe nem quem é o presidente.
Eu não sei quem é o presidente do Náutico, não.
Tá difícil.
Era Gustavo Ventura. Pediu,
não, era Diógenes Braga, pô. Era Diógenes Braga.
Eu tô olhando aqui.
Se tu falasse, era...
Era o diretor, pô.
Diretor,
que
eu falei.
Eu tô olhando aqui, o Náutico ainda tem 3 jogos em casa.
E 2 fora.
E
o Santo ao contrário.
E o Santo ao contrário.
E o Náutico agora vem pra 2 jogos em casa. Aí vem um alento de ganhar o clássico. Eu vou 2 jogos em casa, mas continua naquela coisa.
Aí já acontece todas, né? Empate no primeiro logo.
Primeiro é, acabou.
Passa pra quem? Pra o Pupo. Já não enganar o Pupo.
Aí se ganha, pô.
Não, aí se ganha pra fazer. Ganhou pra quê? Pode ser.
Imagina se... 6, 5,
mas se tiver chance na última rodada, a empata ou perde.
Não, chega na última rodada.
A última é o Luverdense. Ele comprou direto.
Lá ou aqui?
É lá, parece.
É, deixa eu ver aqui.
É lá.
Ah, imagina.
Batalha do Parque das Emas.
Vamos ganhar 4, bicho. Chega na última pra ganhar.
Perde.
Eita. Batalha do Parque das Emas.
Perde. Quem gosta da emoção, torcedor?
É.
Aí vai, o torcedor vai dizer: mas eu nem esperava por isso, já tinha caído já.
Se der, a gente falando já do último jogo, fala aí os 5 últimos jogos aí dos times pernambucanos aí na Série B.
Fala o Náutico.
O Náutico, ele pega amanhã Já? O Paysandu.
Não, amanhã não.
Pô, amanhã
terça.
Não.
Terça amanhã feira. Na terça, né? Porque não, a gente já passou da meia-noite.
Rodada completa. E o episódio sai na segunda, né?
Rodada completa, né? Amanhã.
Amanhã.
Deve ser rodada completa.
É, rodada completa.
No dia 11, ele pega o Londrina, às 4h30 da tarde.
No...
Na Arena.
Na Arena. Esse jogo terça-feira na Arena também.
Tá bem.
Que horas?
É, o de terça-feira não é na Arena, não. De terça-feira é fora de casa, é contra o Criciúma.
Terça-feira?
Não, pô. Terça-feira agora, falasse
pra você. Ah, não.
Paysandu, pô.
Não, primeiro, o próximo agora é contra o Paysandu.
Então,
na Arena. Aí vem um sábado na Arena. Aí vem um sábado na Arena também, contra o Londrina. Aí vem uma outra terça-feira.
Ok.
Que é do dia 14, contra o Criciúma, fora de casa. Aí depois, dia 17, uma sexta-feira, em casa de novo, ele pega o Vila Nova. E depois, no dia 25, a última rodada, né, contra o Luverdense, fora de casa.
De novo aí, por favor, o primeiro, o segundo, o terceiro.
Paysandu.
Náutico e Paysandu.
Paysandu,
Londrina, Criciúma, Vila Nova e Luverdense.
Rapaz.
E tem uma galerinha aí que tá a nada no campeonato.
Rapaz. Cinco pontos.
Cinco pontos.
Na minha projeção aqui, né?
Rapaz. Ah, por fazer projeção nenhuma não, porque tem os times aí que não tá mais na briga, pô. É difícil demais, ninguém sabe qual é a motivação do Criciúma pra esse jogo.
Agora, se ele ganha, desses dois em casa logo, aí fica, meu velho.
O Náutico iria para 37.
É. Já o Santa, na terça-feira, ele pega o Vila Nova fora de casa. Depois o Boa Esporte fora de casa também, no dia 11.
O Esporte tá brigando ainda.
Aí no dia 14.
Tá não, pô.
Boa Esporte?
Tá não.
Encostou no Paraná, meu. Ele ganhou fora de casa do Paraná.
Oeste,
o Boa Esporte lá embaixo ainda.
Adoitou, confiei, mas Boa Esporte, Oeste é
parecido.
É desconfundido.
É nem patão, a Série B.
É, exatamente.
Nem patão.
Continuando, no dia 14, numa terça-feira.
Calma, primeiro, Santa Cruz.
É, primeiro é o Vila Nova e Boa Esporte.
E Boa Esporte, os dois fora de casa. Aí o Santa Cruz volta a jogar no Arruda no dia 14, contra o Paraná, às 8h30 da noite. Aí depois ele viaja de novo no dia 17 para pegar o Paysandu. Aí faz o último jogo em casa contra o Juventude, no dia 25.
Juventude tá lá embaixo, né? Paysandu também.
E aí?
Aí não ficou falando direto.
Ah, pá,
6 pontos.
Seis pontos?
Eu botei 6 pontos.
O time que empatou com o Juventude perdeu pro Náutico, falta 6 pontos.
6 pontos. Ele ia pra...
O Juventude tá em oitavo.
É, morreu. Essa última rodada aí?
Morreu. Bicho...
Apesar que...
Rapaz, aí, não, porque assim, dá pra falar o Santa Cruz, se o ABC ou qualquer outro time pega o Luverdense em casa, em Náutico, e não vence nenhum, vai vencer quem?
Não, mas assim, eu tô citando isso faz tempo.
Mas é, pô.
Tu fala assim, não, se não vencer tal, não vencer tal, vai vencer quem? Aí vai outro jogo e ganha, porra.
Que ganha? Ganha o jogo noturno, né?
Fala assim, se não ganhar...
Aí é um jogo vitória 18, né? Já acordou tudo.
Tu vai dizer, mas o Santa Cruz ganhou um jogo no turno?
No retorno, só ganhou um jogo, pô.
É, pra cair mesmo.
Não, também, Sport também.
Sport também. No retorno?
Também.
Olha, time que faz no retorno é pra cair.
É, pô.
É pra cair.
É.
Porque o retorno é o que decide.
É
o retorno que decide, pô.
O Inter, ele teve um recorde de 19 jogos sem ganhar no passado. Caiu, pô. Agora não foi o 19 do segundo turno, né? Mas foi um recorde de 19. O Sport tá 15 jogos e uma vitória.
Não, mas tem uma vitória no meio, pô. Tem uma vitória no meio.
Hã?
Mas tem uma vitória no meio. Eu, Santa Cruz, passar 5 jogos sem ganhar nenhuma, estaria na tabela.
Eu achei a tabela do Santa mais difícil, cara.
É mais difícil.
Do Náutico. Mesmo mas, assim, com os 3 jogos.
Um time pegado, vai pegar um Boa Esporte lá, o Boa Esporte já sem briga.
Ele pega dois times que tá brigando pra subir, que é o Vila Nova e o Paraná. Tá,
mas o Vila Nova não ataca ninguém. Se fosse um time sério, dando o Vila Nova lá. O Náutico deu no Vila Nova lá. E nem é sério. É, o Boa Esporte.
Náutico?
Deu no Vila Nova lá.
Mas faz tempo.
Faz 1 a tempo. 0. Ganhou de 1-0. Inclusive, o Vila Nova, eu acho, do Verdense também. O Santa Cruz até agora é o único time cravado que não venceu o Náutico na Série B. Dos dois jogos. Vila Nova e Boa Esporte podem ser. Vila Nova e Luverdense podem ser também. E o Náutico não faz 3 gols desde o Uniclinic. O Náutico não tinha feito 3 gols. 14
a 0,
o 14-0.
14 não, foi 9.
Foi 9. 14, o Náutico não tinha feito...
Acho que fosse 14 tinha passado, tá ligado?
O Náutico
não
tinha não.
Não
foi o Campinense, pô.
Não, se o Santa Cruz não podia nem empatar nem ganhar aquele jogo.
O Náutico não fez 3 gols ainda na Série B, pô. Fez com o Santa Cruz. Leva 3 gols do Náutico, não pode estar.
E de um jogador só, Batoré, com 100 quilos.
Não, se fosse, tem que ser dele.
100 quilos.
Se fosse, tem que ser dele, pô. Se fosse Didico, ia ser pior.
E um jogador do Náutico, aquele do meio campo, Giovanni, pediu pra
sair. Problema pra suar, ele levou um H.
Eita.
Olha aí a fofoca.
Eita.
Sério. Não levou a não, acaba safada.
Okay, okay.
Pedi pra sair por alguma coisa.
Ok, Edu.
Acaba safado, acaba safado.
Outra coisa que eu lembrei agora, pô. Por que o grafite não foi
machucado?
Relacionado.
Machucado grafite.
É, parece que ele foi subir uma escada, sentiu.
Eita.
Aqui o acústico.
Não, mas foi aquele negócio.
Foi subiu a escada.
Aquele negócio, rapaz, vamos ver se tudo dá certo. Não pode botar grafite no banco.
Ideia errada.
Então fica em casa aí.
E tu acha que... Uma extensãozinha, parece mas, que... Mas tipo, a moral do time aí. Tu acha que alguém chega aí...
Pode subir a escada, pô.
Mas sim, às vezes até ele percebe, sabe? Porque havia... Não, acho que dá sim. Assim,
eu acho que dá, né?
E Ricardo Bueno não é mais jogador que grafite. Eu queria que fosse, mas não é. É... A torcida tá, muita gente tava pedindo isso, testou, também não foi muita diferença, não. Você vê, o Ian Batoré deu 3 chutes e fez 3 gols, pô. E o Cado Bueno deu 5 e não faz, pô. É altamente limitado, o Cado Bueno não é mais rodou do grafite, não.
Grafite tá contundido mesmo.
Não,
departamento médico.
Machucou.
Pode voltar a ter. Essa é a hora do craque chamar a responsabilidade.
Não, ele tentou, mas ele não. Ele, tipo aí, alguém... pra chamar a responsa, ele não tem moral mais, não. Ele tem força mais, ele tem força pra fazer um pivô, pra achar um cabal na cara do gol, presença diária. Mas pra puxar a bola de 2-3, ele não tem essa força. Esse
acho que ele não mais, não, né? Pra ano que vem, não, né?
Rapaz,
pra jogar, né?
Eu queria, cara, no fim do ano que vem.
Eu lembrei daquela entrevista que ele diz assim: quando o Santa perde. Ele perde, quando ele empata, ele perde, e quando ganha, ele perde de novo.
E ele falou isso na greve, tá ligado?
Sim, mas ficou marcado, né?
Ficou, ele falou, tipo, rindo, né?
Eu renovaria com grafite para ano que vem. Um dos poucos que eu renovaria.
É, grafite. Tem uns como ali, dá pra jogar na Série C.
Sem
grafite pra Série C. Dá todos, porra, tá caindo na Série B, pô. Dá todos pra jogar na Série C.
Não, necessariamente. Tem uns caras que não podem chegar no Santa Cruz, né, eu acho.
Tijuinho Serra não fica.
Tomara.
Não fica, não.
Bruce, ela tá com cabelinho agora e tudo.
Tomara.
Tá bonitão ele.
Não deu certo, não deu certo.
Fica, né? Fica, não.
Não deu certo, não. Era pra ele mesmo pro Santa Cruz, cada um pra um lado, não deu certo, não.
Pô, você não gosta dele.
Foi o cara dele, não, né? Bom, galera, é terminando de falar agora da Série B. Vamos falar agora um pouco do Glorioso, o Esporte Clube do Recife. O Leão da Ilha, né?
Esse jogo ele assistiu, tá ligado?
O Leão da Ilha. Claro, eu assisto todos os jogos, pô. Eu sou um HD de jogos, assisto
Beleza.
Todos. Vamos lá, então.
Gilvan é um HD e Pedro Neto é Wikipedia, né?
É, exatamente. É, vamos
é Wikipedia.
Lá.
Wikipedia,
pô. Wikipedia é bom. Wikipedia é bom.
Tem bicho do Wikipedia do Pânico, um negão.
Charlie.
Wikipedia.
Sumiu.
Sumiu, pô. Ele masculou uma morrendo com um infarto.
Não, pô. Sumiu.
E cadê aquele outro Zina?
É outro. Brilha muito no Corinthians.
Brilha no Corinthians.
Vamos lá, galera. Vamos falar do esporte da Série A, né? O esporte, meu.
Ele gosta.
Ele gosta, gosta. Doce é da Paraíba, né?
Não, vê muito lá daqui, esporte. Eu sou daqui.
Não, mas vivo na Paraíba, né, Doce?
Eu vivo lá.
Você é casado na Paraíba também, né?
Não, só moro lá.
Tem muita camisa lá do esporte?
Tem muita camisa do esporte de João Pessoa.
Mas Santa Rita lá.
Santa Rita também eu vejo. Assim, eu acho que não teve uma cidade ainda que eu fui e não vi uma camisa, pelo menos do Santa Cruz, do Náutico.
Vou dizer agora o time de todo mundo aqui, pra deixar claro.
Não.
Você.
Não.
Douglas Júnior e Barranquilha. Lá em Vega e Palmeiras. Eu sou Atlético Mineiro, né?
E Bahia.
E Gilvan Esporte.
É Esporte.
Gilvan Esporte.
Acertou.
Bom, galera, vamos falar de jogo do Esporte. O Esporte conseguiu empate, né? Lá em Chapecó.
Apagado as luzes.
Em Chapecó. Foi um jogo seguinte. 1-1. Dois pênaltis.
Foi dois pênaltis.
Dois pênaltis.
Não foi polêmico, não. Polêmico foi como foi marcado o pênalti, né?
Esporte, né? Do Esporte, né? A polêmica do...
Não foi feito o Náutico, sendo que foi...
Faltou pulso pro árbitro apitar na hora lá.
É, eu também não sei se ele viu, não sei. Mas foi apagado as luzes e quase que ele não...
Se o bandeirinha lá atrás viu, como é que ele não viu em cima?
É, eu não, quando o lance aconteceu, eu não olhei pra onde ele tava olhando, entendeu? Eu não vi ele, depois vou olhar pra onde ele tava olhando, que ele não marcou, né? Ele saiu até rindo, eu tava dizendo aqui, né? Que ele não marcou.
Vou ver se é preço que ela vai estar rindo, não, pô. Você anda de
não, Leveiro, pô, rindo assim, a turma em cima dele, ele não,
anda de
pô.
Leveiro,
tem
pô.
Doido, é pênalti. Aonde? Eu não
foi,
vi,
ele
não,
tava
pô.
Voltando já pra... Voltando,
e ele assim, correndo, os caras do esporte no chão já, pô. Pelo amor de Deus. Tipo, tomar e caiu no chuveiro assim.
O pessoal foi correndo atrás dele, ele correndo, já voltando. Do nada ele volta e apita o pênalti. Acho que ele ouviu, né, no ponto eletrônico dele lá.
O bicho que fica lá de lado, né? Que não faz nada, né?
É que
ele
funciona.
Depois ele funciona. Depois ele ainda foi lá no bandeirinha, apertou a mão dele. Obrigado, viu? Muito obrigado aí.
É aquele bicho, pô, que apitou... O árbitro foi aquele bicho que apitou, acho que foi Grêmio em São Paulo, quando acabou ele... Chegou no trilho da arbitragem.
Moreno,
né? Vibrou assim, como se tivesse tudo dado certo pra ele. Se benzeu, graças a Deus, deu tudo certo aqui
mas
pra ele.
Mas que foi bom aí da arbitragem do futebol brasileiro.
E antes de falar desse jogo, o Sport, que na quinta-feira empatou. No feriado de final, empatou lá na Colômbia. 0x0 e foi eliminado da Sul-Americana.
E morreu no dia muito de finado. O Sport, ele tentou, mas eu achei o Sport muito retrancado, muito fechado.
É, e o time da Colômbia jogou não, com
o time é muito bom. E outro, é isso que eu ia dizer agora, ele jogou com resultado.
Não, não forçou muito também. Se o Sport
mas também porque o Sport marcou muito bem.
Mas ver se o Sport faz um gol é pior.
Pronto, se o Sport faz um gol
leva 3.
Se o Sport faz um gol lá na Colômbia, aí ele podia
levar 5. Não, se ele faz um gol no primeiro tempo, ou sei lá, na metade do segundo
era
tempo.
Era bom fazer um segundo.
O jogo pegava fogo, meu amigo.
Se fosse a melhor fazer um então, segundo. Faz um segundo e impressiona. Foi a primeira data.
Se o Sport faz um gol, aí ele podia abrir o olho, né? Então não jogar aqui, voltar a jogar, porque o time também nem ligou, né? Enfim, foi o resultado
acho
do jogo.
Acho que o Sport foi pra voltar com o mínimo de dignidade possível.
Eu também senti isso. Eu acho que o Sport foi pra não vir derrotado.
Foi, pra voltar com o mínimo.
Até por causa do primeiro jogo lá, que todo mundo percebeu que o Sport foi dominado.
2x0 foi barato.
Barato.
Então, eu acho
que ele... aí salvou o Sport.
Eu acho que ele foi pra mostrar que o Sport não é aquele time do primeiro jogo. Ele foi pra voltar com dignidade. Agora, se ele realmente queria classificação, devia ter sido mais ousado, né? Tudo bem que você tem que se defender, o time é perigoso e tudo. Mas você tá precisando do resultado. O tempo tá passando ali. A classificação em jogo. O cara tem que botar pra cima. Bota lá, sei lá, um 4-3-3 no segundo tempo, alguma coisa. Porque se você levar um gol, tipo, beleza. Encerra o sacramento a classificação do Júnior Barranquilla. Mas pelo menos você tentou, meu amigo, do que você ficar lá marcando, e não sai uma bola, e é lançamento, é cruzamento, e não sai nada, tá ligado?
Que tu gostou do Júnior Barranquilla, devia saber que é só Júnior, vice. A turma não gosta de Barranquilla, não. É que nem chama Sport Recife.
É.
A turma não gosta, não. É só Júnior.
Só que chama a galera de fora.
É a galera de fora.
Aqui em Recife, ninguém é. Aqui em Pernambuco, ninguém chama Sport Recife.
Dificilmente.
É muito difícil.
É só Sport.
Agora o povo lá...
O pessoal do Sul
chama
você pode ver muito em
gol do Sport. O Atlético de Madrid também. É só
Atlético.
O Atlético. Madrid é o Real.
E na Sul-Americana, semifinal ficou Libertad e Independente da Argentina e Flamengo e Júnior
Barranquilla. O pouco a gente não tem o Independente e Racing, que ia ser muito bacana, né?
E o Sport que dificilmente vai jogar a Sul-Americana ano que vem, né? Porque se ele escapa...
É muito difícil.
Vai ser difícil. Ele conseguir uma vaga pra Sul-Americana e se ele cair, caiu, né? Não joga.
É, do B, já prevendo o resultado, né, desse jogo de quinta-feira, sempre com seu misticismo, né, teve aquele negócio do boi e tudo, e agora ele, no final do primeiro jogo lá, ele previu que o Sport já ia ser eliminado e o campeão já ia ser o
Júnior Barranquilla.
Vamos ver.
Eu acho que ali ele tentou jogar, aumentar o time que venceu ele.
Sim,
e assim, ele perdeu
com ele.
Ele tentou aumentar só isso mesmo.
Eu sei, ele tentou isso, mas.
Porque assim, o Júnior Barranquilla é legal, beleza.
Você é o
mas
porta-voz,
não é tudo isso, não, viu?
Você é o porta-voz naquele momento. Vai ter que chamar o. Aumentar a moral dos seus jogadores pro segundo jogo.
Não, ele foi muito feliz, eu achei.
Aumentar a moral dos seus jogadores. É, não ficar na dívida com a torcida, que já tava muito puta por causa do jogo. Aí o cara vai falar isso.
Eu achei que foi tipo,
a torcida que tem como lema nunca duvide do Sport.
Eu achei que foi.
Pelo resultado do primeiro jogo,
eu achei que
difícil.
Ele foi infeliz em abrir mão do campeonato. E também eu achei meio discussão de WhatsApp, sabe? É tipo assim, de grupo de pelada. Ah, vai perder pro melhor time da América. Não sei o que, não
esse
é.
Time
é
vai,
pô.
Ser campeão.
Vai ser campeão. Esse, e se tivesse a Libertadores, o campeão era ele.
Aí quando vê o Flamengo eliminando
o time. Ele recebe, o primeiro jogo ele perde. É um time organizado, um time bacana, é um motorzinho, um jogo interessante. Mas é tudo isso não. Eu achei interessante no Barranquilla, só que toda vez que tem um jogador com a bola no pé, tem outro pra receber. Toda vez. Isso já garante uma organização suficiente pra ver seu esporte fácil. Mas assim, não é essa máquina que do B quis vender, não. E achei que foi muito feliz também em vender, para desistir.
Naquele dia ali, só fui feliz em demitir Luxemburgo, né? Quando acabou o jogo naquele
já,
dia.
Já, eu nem perguntei isso aí.
Oi?
Não, todo mundo concorda que Luxemburgo já estava há algum tempo, não estava rendendo. Eu só achei
eu
que
não
foi...
Vi, eu não percebi agora. Isso. Eu não percebi, minha tendinha não percebeu isso. Eu não vi o ponto que a torcida pediu a saída do Luxemburgo.
Não, não
eu vi o ponto que o Sport caiu e abraçaram o Luxemburgo, inclusive o Diego Souza falso ídolo.
Teve uma pichação, Luxa, tamo junto.
E teve um momento de silêncio, de esperar ver se ele reage. Eu não vi esse momento fora Luxa.
Foi. Não teve. Agora, claro que existia um grupinho, mas era uma minoria.
Eu vi muito depois que ele saiu, a turma... Ah, não queria mesmo, não. Mas eu não vi o fora Luxa.
É porque os torcedores do Sport, ele... tiveram uma certa paciência por ser Luxemburgo. Eu acho que é isso que a gente olha.
Pelo mesmo Luxemburgo, botar o time
mas
em sexto.
Essa, é que tá, eu estranho isso. A paciência só acabou quando ele saiu.
Então, porque a gente sabe, veja bem, o torcedor sabe.
Tô muito errado?
Que Luxemburgo não vinha bem. É fato que ele não vinha bem.
Eu não percebi isso, não.
É fato que não vinha bem. É fato também que precisava fazer alguma coisa. A diretoria foi lá e tirou ele, beleza. Era alguma coisa que faltava pra tentar dar um gás no time.
Agora, Las Vegas.
Só que rolava um carinho com o Luxemburgo, por isso que...
Pelo mesmo teve... Luxemburgo colocou o time em sexto lugar, se esperava alguma reação.
Sim,
aí.
Sim. Pelo currículo dele também. Sempre se espera alguma coisa do Luxemburgo.
Eu particularmente, quando ele foi demitido... achei surpresa, não. Eu esperava que ele fosse demitido. Não tão rápido, né? Assim que acabar o jogo. Eu acho que eu tava voltando ainda. Eu tava quase na frente da ilha ainda. E já sabia que
aquela
ia ser
notícia
demitido.
Da renovação dele.
Foi H.
Não, existia um.
H.
Segundo ele, foi tinha H. Um pré-contrato. Não tinha nada assinado. Era um contrato verbal.
Renovaram verbalmente.
Que se vira o ano. Se vira o ano, ele consegue virar o ano. Ele nem conseguiu virar.
Agora ele fala. Luxemburgo chegou a falar em alguns veículos aí. Que se ele tivesse ficado no Sport, o time que ele montaria ano que vem tipo, seria um super time para brigar forte com um time grande mesmo, assim, time lá da ponta.
Mas já
não
era
sei,
esse ano.
Talvez, pô. Sim, quando ele entrou esse ano, o time já estava montado.
Ele só pediu uma contratação.
Ele pediu várias, mas só
pediu
uma. Agora, se ele
falou, cita o nome dele.
Ele pediu várias, só pediu uma contratação.
O Wesley, pô.
Sim, o Wesley que não fez nada, né?
Não, ele atrapalhou muito o Sport.
Jogou bem hoje.
O que ele quer dizer é que se ele tivesse ficado, ele ia poder participar da montagem do time. E ele acredita que ele montando o time, ele podia fazer um... trazer algo bom pro Sport.
Não, mas entendeu? Assim, Luxemburgo não tem credibilidade pra falar isso. Tem muito de título. Mas ele não tem autocrítica. Ele não abre a boca pra dizer o contrário.
Ele só
abre a boca
pra dizer isso. Nunca ele tá errado.
Ele nunca tá errado.
Quando ele foi demitido.
Então, ele não me passa mais credibilidade.
Ele postou um vídeo no Facebook dele.
Postou, ele agradeceu a torcida.
A torcida,
ele detonou a diretoria, mas ele mostrou que tem um carinho.
A torcida, a torcida sim. Aí, particularmente, eu vou falar, na minha opinião, que tava na hora já. Tinha chegado o momento e tava mais, né? Tipo, restando... Aí eu vou chegar em outro ponto, né? Restando, acho que quando ele foi demitido faltavam 8 jogos. Que foi a permanência de... A permanência não, né? A efetivação de Daniel Paulista. Eu não concordo. Tipo, faltando 8 jogos pro brasileiro. Repetiu o que fez ano passado quando...
É.
Faltando 8 jogos, Daniel
agora
Paulista.
Defesa...
Consegui salvar. Aí o planejamento começa errado quando começa o ano... E Daniel Paulista é o técnico. E Arnaldo Barros bancou Daniel Paulista. Aí você vê, né? O ano começa com Daniel Paulista. E o ano termina com Daniel Paulista. Eu não deixava ele, esses 8 jogos.
É um retrocesso, né? Se que... não já deu certo
não,
no começo.
Não, então, vou chegar. É, porque você vê um fato novo. Não, que é um fato novo. Se espera muito quando um treinador é demitido. Uhum. E vem outro, né? Tem pelo menos ganhar o primeiro jogo, uns 2 jogos, jogar bem o
não
começo
teve
do
isso.
Jogo. Até agora não teve, beleza, até agora não teve.
Mas ele... não tem uma coisa diferente no time de Luxemburgo e o time de Daniel. Que quando Daniel foi para aquele jogo lá, eu acho que ele arrumou a defesa. Quando o Luxemburgo tava, a defesa era tipo levava muita bola.
Não, leva
agora
todo jogo.
É a pior defesa do
leva
Brasil,
Brasil
jogo,
pô.
Todo jogo, leva
o Sport. Era muito complicado a defesa.
Só não levou nesse jogo do Brasil,
né?
Na era Luxemburgo.
O
Sport
é a pior defesa do Brasil.
Leva jogo
e muito pelo Luxemburgo.
É, eu acho que Daniel ajeitou a defesa, só que desorganizou o ataque. Que o Sport faz
mais. Apesar que o mesmo Luxemburgo passou 5, 6 jogos sem levar
mas veja só, a defesa do Daniel levou 4 do Curitiba. 4 do Curitiba.
Sim, no primeiro jogo. No primeiro jogo, então, vamos chegar lá. É, tem que ter um... Tinha que ter um treinador, entendeu? Tinha que ter um treinador, né? Né? Tipo, chegar e botar Daniel Paulista pra esses 8 jogos e o último da Sul-Americana, não. Que apesar que o Sul-Americana já tava quase eliminado, mas os 8 jogos é importante, pô. Não podia... Isso é falta de planejamento. Acabar,
mas
começar o ano com o Daniel Paulista e terminar com o Daniel Paulista.
Acho que ele deve ter procurado algum nome, mas acho que...
Mas aí, no mesmo dia que demite o Luxemburgo, já é efetivo, vai ser Daniel Paulista pros últimos
jogos. Mas, bicho,
eu acho que
me diga vocês... Que nome passou pela vossa cabeça?
Não, eu acho que a demissão...
Papel, né? Eles tinham que arrumar.
É verdade.
Entendeu?
Sou muito bem
pago. A demissão era justa.
E tem dinheiro no bolso pra fazer.
Mas eu acho que a forma que ela foi, tipo, no vestiário, assim, foi uma coisa muito amadora.
Eu demitiria.
Podia ter esperado o dia seguinte, marcava uma coletiva de imprensa com o pessoal, conversar, fazer uma reunião com o Luxemburgo, beleza, dispensava ele.
Eu demitiria o Luxemburgo há um certo tempo atrás.
Também demorou.
E daria um espaço pra um treinador fazer uma coisa melhor, pá. Mas eu acho que as opções do Sport eram muito, muito escassas, mas, viu?
Mesmo que trouxesse um treinador agora, eu acho que o time não mudaria muito, não.
E tu, o que é que você quer, meu caro amigo? Porque o Leandro Paulista tá errado. Trazer o treinador também tá errado. Manter o Luxemburgo, você queria?
Não, eu não falei que Daniel Paulista tá errado.
Eu não manteria
o
Daniel, não. Disse, foi, né? Eu não, pra esses 8 jogos, não. Eu traria um treinador já pra esses 8 jogos aí, porque a situação vai ficar complicada, né? Se escapar, é no 3. E a chance de cair é grande.
O Sport pode escapar como foi no passado. Ganhar
o jogo passado,
em casa.
Quando faltou de 8 que ele ganhou.
E torcer pro rivais hoje, errar demais.
Hoje
ele
tava, hoje no jogo, o jogo contra a Chapecoense, no jogo de ontem, no caso, né? Ele tava entrando na zona de rebaixamento. Enquanto ele tava perdendo, o Sport tava na zona porque o Vitória tinha empatado lá.
Empatou no final com o Vasco.
Empatou com o Vasco.
O jogo do Sport estendeu muito tempo a mais do que o do...
O Vitória foi pra 35, o Sport na 35, mas
o Sport entrou na zona. Aí quando conseguiu o empate...
Aí um ponto da zona.
Sair.
E o empate hoje?
Ou seja, se não fosse esse empate aí, o Sport já entraria de novo na zona e começaria o sufoco agora nessas últimas rodadas pra tentar sair dela de novo.
Que agora faltam 6 rodadas. E com o Daniel, empatou com o Júnior Barranquilla. Antes perdeu pro Curitiba, a estreia dele, né? Reestreia. E hoje empatou com a Chapecoense em 1-1. Eu também não gostei da forma que ele, como ele entrou no jogo. Ele colocou o Rogério na lateral.
Ele botou Mena de ala, né?
Ele botou Mena na ala esquerda e botou Rogério na direita. E Rogério na direita não rende, né? O que Rogério rendeu dentro do Sport foi jogando na esquerda. Mas de direita não, nunca. E num certo momento do jogo ele viu, pelo menos isso, ele viu que não tava dando errado, demorou muito pra sacar e sacou. E colocou o Oswaldo no lugar dele, que, de Rogério, né? Pra jogar na direita. Se fosse pra colocar, era pra colocar o Rogério na esquerda. Ele também fez uma alteração que foi tirar Mena, que tava mal em campo, não só no campo, né? Mas tá mal faz tempo, né, Mena? Sander tá até melhor que ele.
Eu não sei que insistência é essa em Mena.
É, tá mal.
Bota um boyzinho, o cara não tá bem.
Não,
já
mas
faz
tem
um...
Sander, pô. Mas tem é Sander, grife, entendeu? Pô.
É grife,
mas
pô.
Tem Sander. Mena já, tá mal,
já
pô.
Tem bem uns 5, 6 jogos aí que Mena não joga... Eu não vou dizer nada porque ele tá lá jogando, mas... Praticamente não tá somando no time. E... Às vezes você coloca... Mesmo sendo no final de ano, você puxa um boyzinho... Que tá com gás aí querendo aparecer, você coloca lá.
Não, pô, é Sander a vaga, pô.
É Sander, não tem boy.
É Sander, não tem boyzinho, não, pô.
Eu sei, mas você pode puxar, sei lá, fazer alguma coisa.
Se fosse tão fácil, a galera fazia.
Sim, isso é uma coisa que Eduardo Batista fazia muito, pô. Às vezes, você tem
na hora do desespero, não.
Você tem o jogador da função, ele tá no seu time e tal. Mas às vezes, você precisa de uma motivação a mais, pô.
Na hora do desespero, ele fazia isso, não. Fazia isso com mais tranquilo.
Voltando ao time, ele colocou Tomás também. Pra já dar pra... Porque Tomás vai jogar, né? Agora, porque Diego Souza vai passar, acho que 2-3 jogos fora por causa da seleção. Esses dois próximos, ele não joga, certeza, que é Botafogo em casa e até Goianiense fora. Ele pode jogar contra o Palmeiras. Acho que ele volta contra o Palmeiras, fora de casa. Porque ele vai passar 2 jogos com a seleção agora, Diego Souza.
Entendeu? Sim, entendi.
Aí, acho que a vaga é... Só tem Tomás ali, né?
Eu não achei que Tomás entrou bem hoje.
Quase que ele faz um gol, né? Quase que a máquina fosse o goleiro ali.
Na verdade, eu acho que ele perdeu muito o gol. Ele podia ter marcado ali, tranquilo.
Não, mas eu achei que ele fez o certo. Ele chutou ali no cantinho, mas o goleiro foi
dois pênaltis e uma expulsão. Alguma polêmica sobre o lance?
Não, teve polêmica justa, não. A expulsão de Anselmo foi justa. Uma tesoura ali no meio campo, sem necessidade nenhuma.
Os dois pênaltis ocorreram.
Os dois pênaltis foi o marcado pra Chape, uma atrapalhada de Wesley. O Wesley que jogou de lateral direito hoje, que Samuel Xavier tava suspenso. E...
Pronto, e Raul Samuel, Prato tava Samuel foi um cara que pegou um banco praticamente o campeonato todo e agora
não,
no finalzinho...
ele pegou banco.
Não, pô, pegou banco com só uma corte recente.
Não, ele pegou uns 6-8 jogos.
Os últimos jogos o brasileiro tava pegando
de banco. Aí agora ele vem...
Aí Raul Prata machucou.
Aí tá com 32 jogos, pô. 8 jogos
aí. Reassume aí a titularidade e tá muito bem.
Não jogou, tava suspenso, aí jogou o Wesley. E a atrapalhada de Wesley com o Patrick ali na dentro da área. E pênalti, sem dúvida. E a favor do Sport também foi pênalti. Só a atrapalhada foi do juiz não ter marcado logo. Teve que consultar o bicho que fica lá, paradão lá, sem fazer nada. Mas pelo menos hoje ele fez. Como no jogo do Corinthians também, que quem marcou o pênalti foi o árbitro que fica atrás.
Sim. E... É, aconteceu justamente isso hoje.
No jogo do Corinthians.
Com o Sport,
próximo jogo do Sport,
dessa vez, a favor, né?
Pode jogar o Sport já?
Esse empate, 36 pontos, né?
O Sport que mais uma vez contou com tropeço dos rivais, né? De briga pro...
Ele e o Vitória só ganham ponto. Ah, não, o Curitiba ganhou.
Não, o Curitiba venceu.
O Curitiba ganhou e ele e o Vitória fez um ponto. E a Ponte e o Avaí perderam.
Perderam. Até agora nesse também não é mais confronto.
Já tá morto. O Sport agora tem mais 3 jogos em casa, né?
E 3 fora.
E 3 fora. Ele pega o Botafogo na quarta-feira, às 8 horas da noite. Depois ele viaja para pegar o Atlético Goianiense no dia 12.
Sem Diego Souza, esses dois jogos.
Sem Diego Souza, porque vai estar na seleção.
Alguém coloca Diego Souza como um desfalque muito grande, porque o Sport jogou bem sem ele.
Há um tempo atrás eu colocaria.
Não, é um desfalque.
Ah,
mas não é.
Hoje, nesse momento, é pesado, porque o substituto imediato tá machucado, só voltando que vem, que é Everton Felipe. E quando na ausência de Diego Souza, Everton Felipe jogava bem. Mas sem ele agora vem Tomás, né? Que.
A diferença é assim: Tomás ele é mais incisivo no lance, assim, mas Diego ele pensa. Ele tem uma cabeça melhor que a de Tomás.
Muito mais.
Ele consegue pensar melhor o jogo, assim.
Hoje mesmo, no final
agora,
do jogo.
Agora, Tomás final, ele tem muito mais disposição.
No final,
ele
eu tô vendo pra cima mesmo. No final do jogo hoje, o Diego chamou a responsabilidade, só não bateu o pênalti, tá ligado? Pra não perder de novo. Mas chamou a responsabilidade, tava jogando ali quase de volante.
Não tô vendo uma tabela muito difícil pro Sport, não.
É, mais ou menos, né? Mais ou menos a tabela. Como é que repete aí? Botafogo em casa.
Pega o Botafogo na quarta-feira.
Em casa é quem? Botafogo.
Em casa é o Botafogo, Bahia, o Bahia, Corinthians.
Bahia e Corinthians.
O
Corinthians pode chegar campeão, né?
O Bahia já bem mais tranquilo. O
Bahia tá tranquilo, né?
E
o Botafogo é difícil, é um jogo difícil, né? Um Bahia jogo não que você vai... coloca e vê assim, coloca 3 pontos, né?
O Bahia aqui não vai ser campeão brasileiro, como eu cravei no começo do campeonato, mas... Tá bem distante já dessa.
Não, desses 3 em casa, assim, você não coloca 3 pontos contra o Botafogo.
Botafogo difícil, não coloca. Botafogo.
Com Bahia, pode ser que coloque 3 pontos. E com Corinthians, depende como o Corinthians vem aí. Entendeu? Na última
e rodada. Fora de cá, até Goianiense.
Morto. É um jogo. Esse tem que vencer. Se não vencer o Atlético Goianiense fora, meu amigo.
É, aí Palmeiras fora, que é disparado o jogo mais difícil do Sport.
É difícil.
E Fluminense fora, que também é um jogo difícil.
É um jogo difícil. É uma tabela mais ou menos. E aí?
E aí,
cai?
Eu acho que nessa
projeção de ponta aí pro Sport, foi aí.
Vou fazer agora. É porque o Sport também não vence, pô.
Complicado.
Tá aqui no Santa Cruz aí, não vence, pô.
Verdade.
Como é que eu posso botar 2 vitórias aqui pro time que tem uma?
Que vence. Uma vitória em 15
jogos. Essa aí é difícil, pô. Mas assim, pro alto aqui: 1 ponto contra o Botafogo, 3 contra o Atlético Goianiense. Vou dar essa moral ao Sport. 0 contra o Palmeiras. Esse jogo contra o Bahia já tá mostrando como uma final, vice.
1 ponto.
Não, vou
vai pegar um pessimismo, 1 ponto.
1 ponto?
É, pronto. Pessimismo.
Daí com o Fluminense vou botar derrota.
Contra quem?
Fluminense vou botar derrota.
É, derrota.
Daí contra o Corinthians,
1 ponto. Depende do
quanto eu boto. 4 pontos, Bahia e Corinthians, então. Um empate e uma vitória. Depende pra quem. Então eu tô dando quantos pontos? 7 pontos, 7 apenas.
Pontos,
não é coisa boa, 7 pontos não, viu? Não é boa, não.
43.
Vai ter que torcer pra não ser rebaixado. 43. Se confirmar. Mas assim, a vez
tem que ver a tabela dos outros times também.
É, quer ver a tabela de alguém?
Queria ver da Ponte.
O Vitória tá podre? Mas sim, mas da mesma pontuação os dois.
Não, mas vai chegar lá, calma.
Eu também, acho que a Ponte é o adversário do Sport.
Acho que é o Ponte.
Ponte, posso mudar. Pega um Grêmio.
Aonde?
Em casa, mas o Grêmio poupando.
É, não sei, porque afinal é só dia 22.
É verdade. E é o River poupou. Ah, não, foi entre Lanús, foi.
A final da Libertadores é 22 e 22.
Ah, é verdade. Já pegou o game no pau, mas sem muita briga, né?
É.
Depois a Ponte Preta é feito Curitiba, confronto direto. É, aí a parte de baixo. O jogo do jogo difícil, a Ponte Preta. Até o Paranaense em casa.
Sim.
Fluminense fora.
Sim.
Vitória em casa, que é ruim.
Sim, sim. Na casa dele.
Na casa do Vitória. E Vasco tem um jogo.
Ah, não.
Na
o
casa
jogo
do da
Vitória
ponte,
na cada ponte, né?
Que é ruim pra Ponte. Então acho que também.
E ele fecha com quem?
Vasco fora de casa. A tabela de Sport acho que tá melhor que a do
tu achou? Eu achei muito parecido às vezes, mais ou menos, né?
É porque a Ponte Preta não pega nenhum Atlético Goianiense, né?
Então a gente.
Não cuida
assim,
campeão.
Eu acho, né? Que até Goianiense ia sair.
E o qual Vitória cair também.
Vamos ver. Tabela do Vitória tem?
Tem aqui. É, porque, mas assim, a Ponte Preta é o time que foi capaz de vencer o Corinthians em casa, sabe?
É verdade.
A Ponte Preta é.
O Vitória, tu sabe.
O Sport tem mais time que a Ponte Preta, mas a Ponte Preta vem pontuando mais com o Sport. O Sport hoje eu não vejo como time capaz de vencer o Corinthians. Pode vencer na última rodada, o Corinthians.
Que desolvem
é, mas
pra brincar.
Como a Ponte venceu a duas rodadas atrás, eu não vejo.
É,
pode
eu
fazer
também,
isso.
Também não vejo.
E, por favor, eu acho que minha internet aqui tem uma.
Vitória. A tabela do Vitória.
Vitória, por favor.
Pra tu fechar a Série A.
Não, porque eu vejo o Avaí e o Otaguaniense, mas o time do Avaí não pontua.
Não, ele faz uma chatice assim. Cara,
uma vez em
levou 4, 5 rodadas,
levou 4 do Coritiba, levou 4.
Levou 8, levou 4 a 1 um turno e 4 a 0 no
retorno. O Vitória pega o Palmeiras, quarta-feira.
Em casa ou fora?
Em casa.
Perdeu.
Depois ele sai pra pegar o Grêmio.
Eita. Não, peraí. Um ponto pro Vitória.
Pode ser.
Um ponto, 3 pontos.
Um ponto Vitória, não.
Depois, na Arena Condá também, né? Pega a Chapecoense.
3 pontos Vitória, 3 pontos Vitória. Eu tô em 4, vou estar em 6.
Aí ela, em casa, pega o Cruzeiro.
0 pontos.
Depois
ponto.
Sai pra pegar a Ponte Preta.
5 pontos.
E na última rodada em casa, o Flamengo.
Eita. Dos três é pior.
Mas é o que mais capaz de fazer surpresa.
É doidice. É doido, né? Em casa ele não ganha e fala bem.
O papel de tentar prever a Série A é o papel bobo que a gente vai fazer, porque é muito difícil prever essa Série A.
Achei a da Ponte melhor que a do Sport.
Eu achei a melhor também, achei do Sport.
Achei a do Sport. Achei a da Ponte melhor, apesar que o Sport pega o Lanterna fora.
O Sport pega o Lanterna fora, já é rebaixado, e pega o Corinthians, em caso do time rodada, já é campeão, provavelmente.
Agora o Vitória tem um confronto direto contra a Ponte,
e
a Ponte tem um contra o Coritiba.
E a Vitória,
lógico. E Vitória, é verdade. Achei a mais difícil do Vitória mesmo. Eu não vou ler do... Não tem a do Coritiba, não.
Tem, claro que tem.
Claro que tem.
Ainda bem que torcemos Douglas hoje, né? O Coritiba... Quinta-feira, no dia 9. Pega o Fluminense.
Como é?
Fora de casa, no dia 9.
Não, data não, só os times mesmo.
Um ponto.
Fluminense fora de casa.
Sim, um ponto.
Ponte Preta em casa.
Confundo direto, né?
Um ponto.
Flamengo em casa.
Sim.
Atlético Mineiro fora.
Sim. 0 ponto.
São Paulo em casa.
Sim.
E Chapecoense fora.
6 pontos.
São Paulo, eu acho que é pra Libertadores ainda.
O São Paulo Libertadores.
Não, ele tá mais pro Vasco aí. Da sua surpresa,
não, o Vasco tá vacilando demais. Se ele tivesse ganho hoje, ele tava na zona do
G7.
O São Paulo
viu uma tabela aí, Douglas.
O São Paulo tá em nono.
Hernandes deu uma.
Tá com 43 pontos.
Subiu o nível do G7. O G7 tá com quantos pontos?
47.
Eita porra.
Que é o Flamengo, o primeiro do G7.
O São Paulo?
Hã?
E o São Paulo tem quantos?
O São Paulo tá em nono com 43.
Oxe, meu amigo, e vivão, viu? O Flamengo tá adores, pô. Tá tropeçando demais. Com a possibilidade de virar o G9, né?
G9,
mas entre os dois,
Grêmio e Flamengo.
Entre o Flamengo e o São Paulo, tem um time que é o Vasco. Que tá com
45. Que eu não coloco fé algum.
Se ganha hoje, passava o...
Passava.
Né? Deixa escapar a vitória.
Entre São Paulo e Vasco, eu vou de São Paulo.
São Paulo, é verdade.
Eu vou de São Paulo.
Rapaz. Teu Bahia pode chegar também.
Tá... Meu Bahia?
Não, dele.
Ai!
Me esteve medo agora. Meu Bahia.
Tá lá com a Bahia não, pô.
Assim, achei a tabela...
Lá eu sou Ipiranga.
Achei a tabela da Ponte boa.
Bahia.
A da Ponte boa, do Coritiba e do Sport mais ou menos. E a do Vitória achei complicada.
Vitória é complicada. Mas o Vitória se dá bem quando tu joga difícil, não.
Mas vamos ver o que é
que time aí. Nessa Série A tu consegue ter noção do que vai acontecer ou não. Eu acho que o mais previsível é o Santos.
É o Corinthians.
Acho... Não,
o
Corinthians não é previsível.
O Corinthians tá com quantos pontos do Santos?
O Santos tá com 56 e o Corinthians com 62.
6 pontos.
Pra fechar, uma coisa do esporte ainda, essa zona de baixo aí?
Não, se deixar eu falo mais umas 2 horas.
Sei,
não,
como
não
é. Mas
tem como não.
Falar um pouquinho de uma possível final do Campeonato Brasileiro hoje, né? Eu achei que foi uma final.
Foi verdade. Vamos comentar isso aí, né, Pedro? Pode continuar.
Não, porque eu assumi a tua...
Não, fique à vontade aí.
Eu assumi o âncora aqui, né?
Isso aí morreu já.
Com 83, Palmeiras 2, esse jogo, né, velho? A gente tava fazendo o Enem, né? Eu só cheguei pra tava 3x2 Corinthians. Douglas que pegou o maloque da prova, só saiu de 7 horas da noite.
Foi uma responsabilidade grande, né?
Mas 7 horas lá, era assim, né?
Não, 7 horas aqui.
Esse 7 horas aqui. Fechasse lá, foi no colégio.
Foi. Teve que fechar lá, organizar tudo.
Não, mas falando de Palmeiras e de Corinthians, era. Se o Palmeiras ganhar, ficava 2 pontos o Corinthians, mas o Corinthians conseguiu ganhar. Lotada.
Ficava 2.
A arena do Corinthians. Oi?
Ficava 2.
É, porque tava 5.
E o Corinthians que teve a ajuda do maior da história do Corinthians.
Claro,
né?
Claro. Um gol impedido.
Aquele cara que joga de amarelo.
Um gol impedido. E era o Fortão esse.
Daronco?
Era o Daronco. Aquele bonitão.
No
Rio Grande do Sul, né?
Acho, não sei. Parece
Gaúcho,
que é. Parece que é Bicho, Santa Catarina.
Bicho, aquele tipo de jeito não dá por aqui em Pernambuco, não. Só dá por ali mesmo.
Né, não? O gol impedido de Romero, quando a gente abriu 1x0.
Abriu as portas, né?
Abriu 1x0.
O Palmeiras tava melhor, quando a gente tava melhor.
Não, eu achei
o coach é melhor. Eu achei que o coach é melhor. Primeiro tempo, segundo mais ou menos. Mas o primeiro tempo foi, acabou 3-1, né?
Eu acho que o final, eu cheguei em casa, tava o final do segundo tempo, ainda vi a expulsão de Davidson ainda. Uhum. É, dava a impressão que podia ter quatro tempos ali, que o Palmeiras não conseguia fazer outro gol, não.
E tipo, foi o primeiro, logo em seguida fez o segundo com o Balbuena. Um escanteio, ele empurrou a bola com o peito, sei lá, mas entrou, 2-0. Aí logo em seguida o Palmeiras, um pênalti. Não, pênalti não. O pênalti foi pro Corinthians.
Corinthians, sim, gol de Jô.
O gol do Palmeiras foi de Mina. De cabeça, fazendo 2-1, aí deu aquela jogão agora, né, não sei o que. Quando veio o Corinthians, pênalti. Pênalti polêmico. Eu tô na dúvida até agora se foi pênalti ou não. Eu acho que foi pênalti. Eu falei aqui, logo sei que não foi pênalti, mas eu olhei, eu acho que foi pênalti. Em jogo. Ele mesmo cobrou e 3-1, indo pro intervalo 3-1. Na volta, o Palmeiras ainda diminuiu. Teve um jogador expulso ainda, Davidson. E o Palmeiras com a derrota foi pra quarto colocado.
Assim que entrou, o Davidson foi expulso.
Foi, né? Quase logo depois. E a derrota foi pra quarto, né? Porque o Grêmio ganhou do Flamengo. O Santos ganhou. O Grêmio tá com a mesma pontuação do Palmeiras. Só que quem tá mais perto agora do Corinthians é o Santos.
É o Santos, que não me vejo passando o Corinthians. 6 pontos, né? O Palmeiras tá 8.
Ei, Douglas, tu pode ver a tabela do Santos e do Corinthians.
Agora, enquanto o Douglas vê a tabela, algumas pessoas ficaram surpresas hoje, eu não fiquei tanto. Apesar de eu esperava mais um empate hoje.
Eu esperava mais do Palmeiras.
Mas então, exatamente, como houve na rodada passada, que a gente não gravou, uma surpresa da galera, ou se tem uma visão errada, que o Palmeiras iria vencer fácil o Cruzeiro, e eu não tenho essa impressão.
Como se o Cruzeiro fosse ninguém, né?
Como se o Palmeiras... É, como hoje também, a turma vendeu a impressão que o Palmeiras estava vindo atrás do Corinthians, o Palmeiras embalado, uma locomotiva que ia passar por cima do Corinthians. Eu não conseguia ver isso. O Palmeiras de Alberto Valentim vinha invicto, mas vinha de 3 jogos fáceis. Era Ponte Preta em casa, até Goianiense fora, e o Grêmio sub 15.
E depois pegou o Cruzeiro e
depois empatou. O Palmeiras não fez nada. O Corinthians que tava perdendo. O Palmeiras não tava fazendo nada pra ser campeão. O Corinthians que tava fazendo pra perder o título. E quando foi agora, mostrou que o Palmeiras realmente não é tudo
esse
isso.
Confronto direto.
Direto, né? Apesar do Corinthians ter ajustado pela arbitragem, mas podia ser um empate, não sei, podia até o Palmeiras vencer. Mas fato consumado, né? 3-2 Corinthians. Que,
rumo ao título.
Que deu uma graça ao campeonato, mas que o Corinthians é campeão, como estou dizendo isso há muito tempo.
Tabela,
justo ou não?
Lê a tabela do Corinthians.
Vamos lá, o Santos.
Não, o Corinthians primeiro.
Não, pode ser o Santos.
É, já tá
indo. O Santos,
O Santos aqui. O Santos começa. O próximo jogo do Santos é contra o Vasco em casa. Depois ele sai pra pegar a Chapecoense. Aí fora de casa também o Bahia. Em casa ele pega o Grêmio. Fora de casa o Flamengo. E na última rodada pega o Avaí em casa.
Esse Grêmio é quando?
Qual?
Santos e Grêmio.
É dia 19, domingo.
Reserva. Grêmio é reserva, né?
19 de?
De novembro, pô.
De novembro.
Uma semana antes do 22.
Não, 22 é o primeiro jogo da final.
Então, 19 é reserva.
E a última rodada, Avaí.
Mas assim, eu acho que Santos chega morto quando tava aí. Corinthians agora, que é o que vale. Santos e Chapecoense, tu vai de quem?
Santos e Chapecoense, é Chapecoense e Santos, né?
Chapecoense e Santos.
Pai. Difícil isso.
O Corinthians pega o Atlético Paranaense fora de casa.
Difícil, vai perder.
Em casa, o Avaí e o Fluminense.
Acho que ele ganha os dois.
Aí ele sai pra pegar o Flamengo. Aí depois em casa de novo, o Atlético Mineiro. E na última rodada, né, o Sport.
O Corinthians pode ser campeão no Maracanã, né?
Contra o Flamengo.
Contra o Flamengo. Na Ilha do Retiro, eu acho mais difícil.
Tá difícil. Só se ele vacilar muito e ia tomar...
Tá com cara de que vai ser campeão contra o Flamengo.
Eu também acho. E acho que seria... Se fosse pro Corinthians escolher... Ou em casa, ou no Maracanã. Seria icônico, né?
Ele
campeão,
joga contra o Flamengo, aí falta 2 jogos só. Do jeito que tá a diferença de pontos.
Não, antes do Flamengo, ele pega quem?
Fluminense. Antes do Flamengo, Fluminense.
Em casa e Avaí em casa.
E Avaí em casa.
Né?
E Avaí em casa.
Acho que ele não perde nenhum dos três.
É, pede pra Tapanense. Pode cagar, perde. Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, por favor, pra fechar.
Grêmio do Palmeiras.
O Grêmio, a gente vai ver que ele vai dar ponto, né? Porque o Grêmio...
Tá... É, porque também tem a Libertadores.
Vai ver o Grêmio por educação, né? Importante aí da história.
O Grêmio pega a Ponte inclusive. Preta fora de casa. Em casa ele pega o Vitória, o São Paulo.
Em casa?
Em casa, Vitória e São Paulo. Depois ele sai, pega o Santos e... É, aqui já é Libertadores, né? Aí depois ele pega em casa o Atlético Goianiense. E na última rodada ele sai pra pegar o Atlético Mineiro.
Então o Grêmio... mesmo sem estar muito no campeonato, o Grêmio pode decidir algumas coisas entre titular e reserva, tanto na parte de cima como na parte de baixo, porque ele pega a Vitória, Ponte Preta e o Santos. É. Ele pode decidir.
E a do Palmeiras.
E a do Palmeiras para
finalizar.
O Palmeiras pega o Vitória fora de casa.
Três pontos.
Aí Flamengo em casa, Sport em casa, Avaí fora. Aí vem Botafogo em casa e na última rodada ele pega o Atlético Paranaense fora de casa.
Se o Palmeiras ganhar hoje, eu botava 200, botava mil reais que era campeão, velho.
A tabela é boa.
Meu amigo,
a tabela é boa, pô.
A tabela
é boa. É verdade.
Rapaz, que derrota pesada do
vai
Palmeiras.
Vai ser difícil.
É a tabela do Palmeiras boa.
É boa, pô. É Vitória, o Sport, acho que ele...
Poxa, ele pega a Vitória.
Sport.
Aí lá depois pega o Flamengo e depois o Sport de novo. O Sport, tipo, de três jogos agora.
Vai fora.
A
tabela fácil do Palmeiras, mas...
Botafogo em casa,
acho que não mais foi por onde, perdeu o jogo. Enfim, Gilvan.
Bom, realmente, situação do esporte é complicada hoje. Os torcedores têm que dar o apoio, né? É, tem alguns jogos em casa aí.
Quarta-feira,
qual é o horário do jogo?
Parece
que é 9 horas.
Aqui deve ser 8, né?
É.
Deve
ser alguma coisa assim.
Aqui é 8, né? Mas é um jogo pra lotar, né? A torcida
é
mesmo.
É de 8 horas.
8 horas horário do Pernambuco?
Melhor
horário
do Pernambuco.
É um jogo bom, né?
É o horário perfeito, assim. É perfeito assim, né? Porque é horário perfeito, dia de meio de semana é complicado. Mas não é um jogo muito tarde, você vai chegar em casa super tarde, nem um jogo muito cedo que você tem que
10 horas pra sair, tá bom.
Não,
passa de 8,
não tem que
pra chegar também,
pegar o trânsito ruim, pegar no trabalho, né? O trânsito ruim tem qualquer hora em Recife.
Jogo difícil contra o Botafogo, o Botafogo é um time
arrumado.
Joga bem fora de casa, né?
É, apesar de perder o clássico agora pro Fluminense de virada, mas é um time que já tá jogando faz um bocadinho aí de tempo. Jogo difícil.
Não sei se ainda é. Mas até a rodada passada era o líder do retorno, Botafogo.
Não é o Cruzeiro.
Agora o Cruzeiro passou, né? Os dois vêm agalopados.
É um jogo difícil pro Sport, mas a torcida tem que comprar briga, independente do Daniel Paulista, independente de Diego Souza, diretoria, Luxemburgo, e tem que ir mesmo.
Exato, tem que ser o Sport, né?
É verdade,
tem que ser o Sport.
E até ver aí até onde vai ir pra acabar logo esse ano.
Tá difícil esse ano, tá? Tá complicado.
Tá difícil, mas eu ainda acredito. Eu acho que não...
Tem que acreditar, pô. Pelo amor de Deus.
Se manter.
Tá,
vai
pra lá, é legal essa
tá
semana.
Fora da zona, pô?
Pô, tá fora da zona, pô.
Tá fora da zona.
A gente começa a fazer
meu
as
Deus.
Contas pelo desempenho do time, que não,
não porque,
não vem bem,
eu fico com raiva.
É
eu não sou esporte.
A gente falou agora.
Eu não sou esporte, mas eu fico com raiva quando os caras desistir, já caí. Meu amigo, você tá lá. Eu já vi, eu ia dizer isso.
Mas isso aí é pra sair por cima, pô.
Só sendo,
cara, contrário. Zicar ao contrário. Zicar ao contrário.
Mas assim, eu acho que isso rola muito, mas eu vejo uma galera mais velha, sabe?
Foi o que você mesmo falou, né? Que a gente vai arrumar 3 vitórias aí, tá ligado?
É, o problema é esse.
Mas a gente vai rolar 4 vitórias no tabela do
Santos. Mas
assim,
é aquela coisa, não espere isso da minha boca, espere da boca de vocês.
Engraçado é que, tipo, como a gente vai arrumar 5 vitórias pro Náutico dessa vez, 4 pro Santa, 3 pro Sport, é difícil, né?
Complicado, mas assim,
é verdade que esse 90 mais 3 é um gato preto da porra.
É, tá.
Não, pode ter certeza. Cacete. Primeiro ano, cai os 3, ninguém tem essa porra.
Não, tem que continuar.
Tá vendo que vem, tá gravando Série C, Série B, que nem jogo. E tem menos jogo, né? Se cair todo mundo aqui, Série
vai
C tem menos
jogo.
Série C é menos jogo. E há um tempinho aí no sábado de noite, no domingo. É domingo de tarde?
A gente vai ter que ficar falando
domingo. Rola domingo, rola domingo.
É muito domingo, pô. Sábado é só às vezes. É que nem fica. É o calendário da Série A, pô.
Eita, pô, Rinaldo Souza pode se
enfrentar,
cara.
Vai, provavelmente vão se enfrentar, pô. Que vai cair mesmo a chave, pô.
Sim, é caso de chave Nordeste. Norte.
É de
Norte Nordeste.
Assim mesmo, bota pra frente. Vamos ver pra onde vai.
Vamos acreditar aí ainda, né? Você tá falando muito de Série C.
Ano que vem vai ser Troféu Derlei.
Troféu Derlei. Mas os meninos já disseram aí que não tem como não. Já caiu já.
Se apertar eu vou dizer o contrário, mas enfim, é melhor terminar logo.
Aí eu vou falar com
bom, galera,
Não, tá vendo? Eu perguntei, me diga o motivo pro Santa não cair, um pra ele cair. Aí a outra vez que tu respondeu foi do clássico. Aí tu respondeu assim, ele vai cair porque não ganha de ninguém e não vai cair...
O cara da tabela, eu acho.
Não, tu falasse que não vai cair porque. Eu acredito.
Não,
um negócio assim. Fala só uma coisa mais pessoal. Tipo, eu não acredito porque eu acredito em
porque milagre. Porque foi com o Martelotti que teve aquele milagre e só um milagre agora. É isso que ele tá falando faz um tempão. Desde que o Martelotti chegou.
Ele disse, foi uma coisa mais pessoal.
Desde que o Martelotti chegou.
Do Santa mesmo.
É engraçado, né? É A, B, C de novo e 10 anos atrás.
Muita coincidência.
Muita coincidência, né? A cabeça da coisa deve estar, os tricolores deve estar cabreiro, bicho.
Acho que não caiu a ficha, não. Há 10 anos também?
Foi, exatamente, há 10 anos.
E
nunca
tem e a camisa, não pensa assim, não?
2006, e Série A. 2016, Série A.
E os uniformes altamente parecidos. A do 2006 e 2007. Altamente parecidos.
Ou seja...
Aí, o cabelo, aí a diretoria deve ter, não, ano que vem, não bota igual pra cair pra
não, dentro. Só quem tá pensando sabe o quê? Nelsinho voltar ano que vem, 10 anos depois, 2008.
Que foda, muita coincidência. Já tu vai estar pedindo ele,
você
não queria, não.
Rapaz, mas imagina 2019, Série D pro Santa Cruz.
Vai ter, que fazer, vai ter que fazer mais do que fez
aí
antes.
Tem que fazer pior do que
muito tudo pior, isso aí, muito né? Pior. Porque se faz o que fez em 2008, não seria rebaixado. Hoje é muito mais difícil rebaixar do que foi em 2008.
É, então,
se
o Batista falasse assim agora, né? Ele voltou no Japão, tá sem time. Voltou pro Brasil já. Parece que tá em negociação com alguns clubes, mas nada concreto.
Isso seria uma... assim, pro ano que vem, né?
Pro ano que vem.
É o treinador que tem o título mais importante do esporte. Verdade. Mas, assim, é... às vezes o cara se apega a um passado que nem pro presente, sabe?
Sim, sim. Vários clubes acontece
isso. Eu preferia que deixasse ele ali, com a
imagem pode ter dele,
ele pode estragar, né? Tal, estragar. E, tipo, tá muito tempo fora, não sabe, não sei nem como é que ele sabe como é que tá aqui. Tá.
Deve aprender o português, velho?
Pode ser. Eu tava vendo um aí, Manga, goleiro, que era a base do esporte, Copa do Mundo, tudo. Não fala mais português, pô.
Só castelhano.
Campeão no esporte, campeão no Botafogo, campeão no Santos, campeão em todo time. Campeão num Boca, campeão nacional do Uruguai, daí foi pra. Jogou no Emelec lá, foi. Mudou e esqueceu o português. Nasceu deve estar aí, só fala japonês agora.
Velho. Entre os Batista, eu preferia o filho, esse hoje.
Com P.
Pra Batista agora, P. Acho que era Eduardo mesmo.
Então, pra agora.
Agora imagina, Eduardo entra, faz um. Uma campanha assim.
Não, mas pra ano que vem que eu falo, entende?
Não, ele entra, digamos, ele entra, fica até o brasileiro, depois sai e entra o pai.
E Pedro Batista rola, não? Pedro Batista rola, não?
Aí acho desse ponto.
Eu ia fazer o que o Valido fez. Isso daqui esse ano.
Wiki Pedro.
Bom, galera, vamos acabar o podcast por hoje.
Nunca treinei no Brasfoot.
Vamos acabar por hoje o podcast.
Foi bom, né? Depois de
15 dias. Querem fazer algum agradecimento, alguma coisa? Você que chegou até aqui agora, que tá ouvindo ainda o podcast. Vai lá no Facebook, vai lá no Twitter, no Instagram. Dê um legal, tá massa, tá ok, tá uma merda. Se tiver, fala
arroba
lá.
Podcast 90 mais 3. Instagram aí, Twitter, tudo arroba podcast 90 mais 3. O Facebook é só botar facebook.com, né? / podcast 90 mais 3. Lembrando que o mais não é o símbolozinho de mais, né? É o nome mais mesmo por escrito.
E a senha?
A senha é...
Não,
porra. A senha é fácil pra caramba, vai, diz, porra. Não, aqui, depois em off a gente diz, porra.
Vai ter um monte de gente aí que escuta o podcast tentando agora.
Lembrei a senha.
É fácil. O João falou que é fácil, vai estar o pessoal tudo tentando.
É fácil, pô. Podcast 1, 2, 3.
87 é falso.
É, 87 é falso.
Vou ensinar aquelas. A1, B2, C3, D4. Aquela tá ligado?
Falou, galera.
1, 2, 3, 4, 5, 18, 14.
Valeu, fechou aqui. Beijo do gordo, beijo do mago, beijo do céu, com beijo com óculos.